enquanto estamos nesta fase preliminar, pedi ao favor de verificarem os telemóveis, desligá-los mesmo na função mensagem, porque é perturbador das audições, portanto, os seus jornalistas também. Dou um tempinho para se verificar isso. Muito obrigado, Sr. Governador. Eu tenho a indicação que o Sr. Governador pretende fazer uma declaração inicial, para o qual o tempo regimental é no máximo de 15 minutos. Pedia, por favor, terem atenção a isso. Depois haverá uma primeira ronda de 8 minutos por cada um dos grupos parlamentares, ao qual o Sr. Governador responderá de uma forma interativa. Depois, numa segunda ronda, será de 5 minutos por cada grupo parlamentar e o Sr. Governador responderá a cada um dos grupos parlamentares no final da respectiva intervenção. E depois, se ainda houver necessidade, haverá uma terceira ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar. Eu dava então a palavra ao Sr. Governador para a sua intervenção inicial.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, uma boa tarde e mais uma vez é um gosto estar aqui a esclarecer matérias que têm a ver com o Banco de Portugal. Agradeço ao Sr. Presidente o facto de me ter concedido 15 minutos para uma declaração inicial que não pretende ser mais senão uma forma de enquadrar as intervenções subsequentes. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nesta breve intervenção inicial, gostaria de deixar quatro notas de clarificação do papel do Banco de Portugal no processo que é objeto desta comissão de inquérito. Primeira nota, diz respeito à nomeação do Sr. António Domingues. A proposta de designação dos membros dos órgãos sociais da Caixa Geral de Depósitos é da responsabilidade do seu acionista, isto é, o Estado. E a autorização para o exercício das funções é, desde a entrada em funcionamento do Mecanismo Único de Supervisão, que teve lugar em 4 de novembro de 2014, dizia eu, é da responsabilidade do Banco Central Europeu. Neste processo, a participação do Banco de Portugal corresponde genericamente ao seguinte. Primeiro, o Banco de Portugal é o ponto de entrada das notificações das instituições de crédito quando informam sobre a designação ou a recondução de um membro do órgão de administração. Segundo, o Banco de Portugal colabora com o Banco Central Europeu na recolha de toda a informação e documentação necessária ao processo de autorização ou recondução. Terceiro, o Banco de Portugal colabora ainda com a equipa conjunta de supervisão, a designada Joint Supervision Team, na avaliação da adequação dos membros dos órgãos sociais, o que envolve, por exemplo, a análise dos documentos recebidos, a consulta dos registros locais e o contacto com outras autoridades nacionais. Quarto, finalmente, por via da participação na equipa conjunta de supervisão, o Banco de Portugal apoia os serviços do Mecanismo Único de Supervisão na preparação de uma proposta de decisão que é, subsequentemente, sujeita à apreciação pelo Conselho de Supervisão do Mecanismo Único de Supervisão e, por último, à aprovação pelo Conselho de Governadores do BCE. O BCE publicou muito recentemente, em maio passado, um documento intitulado Guia para as Avaliações da Adequação e Idoneidade, que apresenta uma descrição detalhada de todo o processo e que os senhores deputados poderão consultar. Do que acabei de referir, resulta claro que o Banco de Portugal não desempenha qualquer função decisória no processo de designação dos órgãos de administração das instituições significativas, neste caso da Caixa Geral de Depósitos. Essa função pertence ao Banco Central Europeu, assim como todos os documentos e informação relacionados. Ainda no âmbito deste ponto, aproveito para fornecer alguns dados cronológicos. No dia 19 de abril de 2016, o Sr. António Domingos informou-me que tinha sido convidado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da CGD, não tendo, no entanto, prestado informação adicional sobre o assunto. Segundo, a notificação formal para efeitos de autorização com em vista ao início de funções por parte dos candidatos a membros dos órgãos sociais da CGD deu a entrada no Banco de Portugal no dia 22 de julho de 2016. Terceiro, no dia 17 de agosto de 2016, 4 semanas depois da entrada do pedido formal, o BCE comunicou a sua decisão à Caixa Geral de Depósitos e ao Banco de Portugal. A minha segunda nota de clarificação é sobre o processo de contratação do Sr. António Domingos. O Banco de Portugal não esteve envolvido, nem teve, no quadro das suas competências legais, qualquer intervenção no processo de contratação do Sr. António Domingos e da sua equipa, nem nas negociações que conduziram a tal contratação. Trata-se de uma matéria da exclusiva esfera de competência do Estado português, da Caixa Geral de Depósito e dos membros da respectiva administração. A minha terceira nota refere-se ao plano estratégico de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O plano estratégico de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que foi acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia, não está coberto pelo regime de ajudas de Estado, não tendo, por conseguinte, exigido a emissão de um parecer do Banco de Portugal, como aconteceu nos demais casos em que houve ajudas de Estado. O Banco de Portugal foi sendo informado sobre o plano em causa em algumas reuniões presenciais com o Sr. António Domingos, conforme lista já remetida a esta Comissão, e através da troca de informações no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão. A quarta e última nota que eu gostaria de fazer prende-se com a prestação de informação pelo Banco de Portugal a esta Comissão. Sobre esta questão, pretendo reforçar alguns pontos já transmitidos na correspondência trocada com esta Comissão, designadamente que a prestação de informação pelo Banco de Portugal sobre a CGD se encontra condicionada pelos seguintes fatores. Em primeiro lugar, a CGD é uma instituição bancária em plena atividade, pelo que o Banco de Portugal se encontra vinculado pelo dever de segredo profissional que está estabelecido no artigo 80º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. O dever de segredo de supervisão sujeita a todos quantos exerçam ou tenham exercido funções no Banco de Portugal e é um dever de não divulgarem nem utilizarem informações cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício dessas funções. Note-se que o segredo de supervisão não tem por objetivo proteger interesses privados, mas sim um interesse público ligado ao exercício da função de supervisão e encontra-se consagrado nas diretivas europeias relativas ao exercício desta função de supervisão no setor bancário. O Banco de Portugal está, assim, obrigado a não divulgar, sublinho, não divulgar, os documentos que estejam na sua posse e digam respeito à apreciação da idoneidade dos membros da administração da Caixa Geral de Depósitos. Os dados pessoais recolhidos no âmbito do processo de autorização para o exercício de funções da administração apenas podem ser transmitidos a terceiros com autorização dos seus titulares. Em segundo lugar, sendo a supervisão prudencial da Caixa Geral de Depósitos efetuada diretamente pelo Mecanismo Único de Supervisão, ficando reservado ao Banco de Portugal o exercício de funções de coadjuvante do Banco Central Europeu, As informações recolhidas no âmbito da supervisão da instituição e as medidas de supervisão tomadas são da responsabilidade do BCE. Assim, e independentemente de o Banco de Portugal poder conservar nos seus arquivos documentação respeitante à CGD posterior a 4 de novembro de 2014, essa documentação diz respeito a decisões do BCE e o respectivo acesso rege-se por normas europeias. Nestas normas, que regulam o acesso aos documentos do Banco Central Europeu, é expressamente referido o seguinte, passo a citar: o BCE tem o direito de proteger os documentos trocados no âmbito da cooperação com os bancos centrais nacionais, neste caso o Banco de Portugal, com as autoridades nacionais competentes, as autoridades nacionais designadas e outras autoridades e organismos relevantes. Fim de citação. Trata-se de uma decisão de janeiro, a primeira decisão de janeiro de 2015. Só o BCE pode avaliar as condições em que um eventual acesso à documentação requerida pode, assim, ser facultado. Por último, relativamente à sugestão feita por esta Comissão de realização de uma consulta em termos que preservem a confidencialidade da documentação, o Banco de Portugal considera que, em determinadas situações específicas e excepcionais, devidamente justificadas, poderá existir fundamento para tal consulta, como aliás sugeri na audição na COFMA, a propósito de uma situação de grave desinformação pública sobre o conteúdo de certos documentos anteriores ao Mecanismo Único de Supervisão. No caso concreto da CGD, e pelas razões que referi, a consulta de informação confidencial e as condições da mesma, dessa consulta, dependerá de uma apreciação do Banco Central Europeu. Muito obrigado e estou à vossa disposição para responder a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos então entrar na primeira ronda. O Sr. Governador depois faculta uma cópia.
Fica já disponível. Disponível para... Deve estar disponível no nosso portal.
Obrigado. Eu julgo que é o Partido Socialista, não é? Faça o seu doutor.
Sr. Presidente, Sr. Governador, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco e, portanto, a colaborar com esta Comissão de Inquérito na perspectiva de nos trazer os esclarecimentos que lhe forem possíveis no âmbito desta audição. Eu ouvi atentamente a sua nota introdutória e, sinceramente, na sequência da nota introdutória, a minha primeira tentação foi dizer: o Sr. Governador provavelmente não tem nada para lhe perguntar, porque o Sr. Governador não terá nada para nos dizer, em conformidade com todos os enquadramentos, limitações e condicionantes que teve o cuidado de elencar na abertura da sua exposição inicial. E, nomeadamente, na referência às competências e ao enquadramento do Banco de Portugal em todo este processo. Contudo, vou fazer um exercício de procurar, através desta audição, trazer alguns factos, se forem possíveis, pela parte do Sr. Governador, ao esclarecimento de algumas dúvidas que atormentam, pelo menos, algumas bancadas parlamentares. E começo, precisamente, por colocar ao Sr. Governador a pergunta se teve a oportunidade, em algum momento, e se nos pode responder, de conversar com o Dr. António Domingos ou com algum membro do Governo sobre as condições ou pressupostos que tiveram na base do convite, digamos assim, ao Sr. Dr. António Domingos para presidir a Caixa Geral de Depósitos, bem como ao processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.
A resposta é simples: não. A única coisa que eu tive a ocasião de desejar foi felicidades ao Sr. Dr. António Domingos no dia em que ele me comunicou que tinha aceito o convite. E, sabendo eu a importância basilar que tem a Caixa Geral de Depósitos no sistema, desejei-lhe felicidades, como se deseja a qualquer Presidente de um Conselho de Administração, e deseja-se ainda mais felicidades quando a instituição é uma instituição basilar na estabilidade do sistema financeiro.
Nesse momento em que teve a oportunidade de estar com o Sr. Dr. António Domingos e que lhe desejou felicidades, a minha pergunta também é se o Dr. António Domingos teve a oportunidade, de alguma maneira, de lhe transmitir aquilo que eram as suas intenções e ao que vinha, se é assim colocar a questão.
A única informação que eu recebi era aquela que era pertinente para um supervisor, que é a informação relativa ao plano de recapitalização que estava em curso, não me deu detalhes, e em segundo lugar os objetivos que tinha no sentido de dinamizar a instituição.
O Sr. Dr. António Domingos teve a oportunidade de dizer aqui à Comissão de Inquérito que, como questão prévia da aceitação do convite, necessitava de ter algumas reuniões, que o Governo português diligenciasse algumas reuniões, nomeadamente com o Banco Central Europeu, com a Direção-Geral da Concorrência e com o Sr. Governador do Banco de Portugal. O Sr. Governador sabe se essas reuniões se realizaram, se tiveram lugar?
Eu recebi o Sr. António Domingos no dia 19 de abril, em que ele me informou que tinha sido convidado para o cargo de CEO da Caixa de Depósitos. Em 6 de junho de 2016, quando ele já era pública a sua renúncia ao lugar de vice-presidente do BPI, ele falou comigo e com o diretor de supervisão para informar que estava a trabalhar com a DG Concorrência num plano de recapitalização e que teria tido reuniões com o supervisor, o presidente, a chairwoman do supervisory board e com um dos diretores para apresentar as suas propostas, que além disso tinha contratado a McKinsey e um escritório de advogados para efeitos da preparação do plano de reestruturação que havia remetido para a DG Concorrência e além disso que a DG Concorrência tinha a intenção de aprovar brevemente de acordo com o que seria a sua percepção. Voltei a receber 2 depois o Sr. Dr. António Domingos, porque ele ficou surpreendido pelo facto do Banco de Portugal partilhar a informação que resultava desta reunião, através do Diretor de Supervisão, com o Mecanismo Único de Supervisão, e eu tive que lembrar que falar connosco ou falar com o Mecanismo Único de Supervisão é o mesmo, ou seja, nós recebemos a informação do que se passa ao nível do Mecanismo Único de Supervisão e o Banco de Portugal tem a obrigação de informar o Mecanismo Único de Supervisão. Depois disso, no dia 1 de julho de 2016, voltei a recebê-lo com o Diretor de Supervisão e com a minha colega, a professora Elisa Ferreira, agora para nos dar conta de qual era a sua intenção em matéria de constituição da equipa, para dar conta da evolução do processo com a DG Concorrência, para dar conta de que tinha a expectativa de que rapidamente o processo fosse concluído, o que é normal para quem está a constituir a equipa. Depois disso, os contactos foram feitos essencialmente com os serviços e foram contactos próprios de quem está à espera da confirmação da autorização da equipa e da aprovação da alteração dos estatutos. Obviamente que estes contactos também tiveram o envolvimento, como é natural, do Mecanismo Único de Supervisão, independentemente dos contactos que o próprio Mecanismo Único de Supervisão realizou a sós, o que é normal também. Chama a atenção que não há uma oposição entre contactos conduzidos pela equipa de Frankfurt e a equipa de Banco de Portugal, porque fazem parte de uma mesma linha de comando que tem como ponto de chegada o Supervisory Board, o Conselho de Supervisão, ponto de chegada último, o Conselho de Governadores e, como hierarquia, a Comissão Executiva do Conselho de Supervisão, que é composta, como sabem, por 5 ou 6 membros do Conselho de Supervisão.
Posso então concluir, ou é razoável, que nessas reuniões abordaram concretamente as condições em que seria feita, ou pelo menos o Sr. António Domingos se propunha fazer, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos?
uma coisa é dizer que quer recapitalizar, outra coisa é explicitar as condições. O que nos foi comunicado é que estava a elaborar um plano de recapitalização, um plano estratégico e de recapitalização, para ser mais claro, que o estava a negociar com a DG Concorrência, o que é natural, porque era com a DG Concorrência que essa negociação tinha que ter lugar, e até determinado momento que tinha mantido contactos com o mecanismo único de supervisão, e a partir de determinado momento, quando nos deu conhecimento do próprio plano, passou também a dialogar com a equipa do Banco de Portugal, que faz parte da equipa conjunta de supervisão. E quando digo a equipa que faz parte, quer dizer que já não é possível criar um dualismo ou uma dualidade entre as duas instituições, porque é uma única linha de comando.
Percebendo a sua resposta, mas a questão, nomeadamente, já sair ao pormenor de propriamente dito, de toda, mas há grandes linhas, digamos assim, de uma recapitalização, particularmente uma questão em concreto. O Sr. Dr. António Domingos focou-lhe que pretendia que defende construir o projeto de recapitalização num modelo em que não fosse considerado ajudas de Estado?
Na fase inicial, antes da apresentação do plano estratégico e de recapitalização, não fomos a esse detalhe. A preocupação do Dr. António Domingos, que eu, aliás, compreendo e percebo que é perfeitamente pertinente, era conseguir uma aceitação por parte da DG Concorrência de um processo, de uma recapitalização que fosse... Eu diria que não fosse considerada ajuda de Estado, isso é, que fosse assimilável a uma recapitalização por parte de um investidor privado padrão. Então, um investidor privado padrão.
Precisamente nessa questão do investidor privado padrão, faço-lhe então mais uma outra pergunta, mas portanto, tendo como pano de fundo essa percepção de que seria importante atuar como investidor privado padrão, não lhe foi focado nenhumas questões relativamente aos termos em que iria exercer o mandato, nomeadamente quanto à natureza e estatuto de gestor ou de natureza e estatuto da Caixa Geral de Depósitos no quadro das empresas públicas.
Como eu disse na minha intervenção inicial, era uma matéria que não relevava das competências do Banco de Portugal, não foi discutida comigo. É natural que tivesse mencionado, mas en passant, e não era para discussão, a sua preocupação em não estar sujeito ao estatuto da empresa pública, mas se o disse foi en passant, e como lhe digo, não era relevava do exercício das competências de supervisor. De tal forma que não consta das minhas notas.
Governador, já foi aqui referido, e penso que de alguma maneira até já é público, pelo menos, da existência de uma carta que o Sr. Dr. António Domingos teria enviado, uma carta com um conjunto de documentos juntos, ao Sr. Ministro das Finanças. Admito que essa carta não seria para si, portanto não a teria, mas como ter sido um tema de ampla, digamos, comunicação e divulgação, teve a oportunidade, conhece de alguma maneira o teor ou o quadro geral dessa carta ou não?
Eu não tenho conhecimento dessa carta, julgo que também os serviços não têm conhecimento dessa carta e não teriam que ter conhecimento, porque é uma relação entre o futuro indigitado e futuro Presidente do Conselho de Administração e o acionista, e tem a ver com as relações de indigitação desse mesmo futuro Presidente do Conselho de Administração.
Obviamente posso concluir que o Sr. Dr. António Domingos nunca lhe deu também conhecimento do teor das condições que estavam nessa carta.
Ficaria surpreendido que viesse a dizer, porque nenhum CEO vem dizer ao Banco de Portugal em condições é que é contratado.
Exatamente. Mas era, como já agora, enquanto também com responsabilidades do Banco, tendo o Banco de Portugal responsabilidades do mecanismo de supervisão, não sendo obviamente neste caso concreto a entidade responsável, mas sendo coadjuvante nesse mecanismo, e tendo nós perante aqui a necessidade de uma recapitalização, valoriza, ou em que termos é que o Sr. Governador valoriza o teste de investidor privado enquanto requisito para que a Caixa pudesse ser recapitalizada fora do regime das ajudas de Estado?
É claro que valorizo, como valorizo o teste de investidor privado que foi seguido nos casos de recapitalização precedentes e que deu lugar ao pagamento, no caso dos cocos, de uma taxa de juro que estava muito acima das condições de mercado. Valorizo pelas duas perspectivas, por uma perspectiva de exigências de rentabilidade e exigências do plano estratégico, e valorizo também porque era o necessário para evitar um processo de ajuda de Estado com as consequências que daí resultam em termos de aplicação do quadro legal existente.
Posso concluir que, para si, na sua perspectiva, o seu cumprimento era essencial num sucesso da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos?
Eu não estive, nem nunca estamos, no quadro das negociações entre uma entidade financeira e a DG Concorrência. E, como sabem, o interlocutor da DG Concorrência ao nível do Estado português é o Governo e, dentro do Governo, o Ministério das Finanças. Portanto, eu não sou capaz de tomar qualquer posição sobre qual foi a natureza do diálogo. O que eu posso dizer é muito importante que a Caixa Geral de Depósitos tenha sido recapitalizada e tenha sido recapitalizada sem ter sido sujeita às medidas que decorreriam de uma eventual que decorreriam caso a recapitalização se fosse considerada como uma ajuda pública, dado que isso tem consequências em termos de política de concorrência e em termos de enquadramento do plano estratégico.
Sr. Vereador, fazendo ainda um apelo, obviamente, à sua percepção e à sua especial sensibilidade e conhecimento de todos estes factos e às suas responsabilidades, obviamente, também neste circuito e neste problema, eu faço-lhe uma pergunta concreta, que é saber se, na sua opinião, mais uma vez recorrendo a esse seu expertise, se o Estatuto de Gestor Público existente no quadro jurídico português e o enquadramento da CGD na Lei das Empresas Públicas eram, de alguma maneira, ou poderiam ser consideradas pela DG como óbvias a que passasse do teste do investidor privado a gestão da Caixa Geral de Depósitos.
Nunca tive a ocasião de falar com a DG Concorrência sobre esta matéria. Os sinais, aliás, são contraditórios. Como sabem, em matéria de política de autorização de recapitalização, uma das orientações da DG Concorrência é no sentido de limitar os vencimentos dos órgãos de administração, mas isso não significa necessariamente que eles também não estejam atentos ao mercado. Portanto, eu não posso falar sobre matérias que não conheço. Não é não conheço teoricamente, não conheço no sentido de aplicação prática. E o que interessa fundamentalmente é a aplicação prática dos princípios que estão consignados nas regras estabelecidas.
Reconhecer que estávamos perante quase como uma experiência recente relativamente às novas regras da concorrência, relativamente às normas da supervisão internacional. Portanto, também...
Eu não posso tomar posição sobre isso porque não sei sequer se a matéria da remuneração dos órgãos da administração foi objeto de interpelação e de resposta por parte da DG Concorrência, resposta por parte das autoridades nacionais. Não faço ideia se essa matéria era uma matéria importante do ponto de vista da aprovação do plano estratégico.
Eu não estava sequer a falar da questão da concorrência, estava mais a falar no estatuto propriamente do gestor ou do estatuto jurídico das empresas públicas, mais nessa perspectiva.
Sinceramente não sou capaz de responder, embora me pareça que é muito pouco provável que a DG Concorrência tenha tomado posição sobre essa matéria, mas não posso, como lhe digo, não vou pronunciar sobre matérias que não acompanho e onde há uma dose muito grande de interpretação por parte do executante dessas mesmas normas.
Sr. Vereador, todos nós sabemos que houve, já é de público, que houve um período, digamos assim, entre o endereçar do convite, depois um pequeno período de reflexão sobre a aceitação do convite pela parte do Dr. António Domingos e depois um conjunto de trabalhos que foram desenvolvidos pelo Dr. António Domingos e depois pela equipa, ou pelo menos pelos consultores que na altura coadjuvaram, na preparação de tudo o que era necessário para que pudesse formalmente, digamos assim, ser indigitado o Conselho de Administração. segundo, aliás, penso que até o Sr. Governador referiu, teriam sido enviados ao Banco de Portugal também os dossiers, tanto relativamente à administração e à, portanto, em 27 de junho, o envio dos dossiers em 27 de junho, esta data está certa.
Perdão, há vários documentos e vários envios. Há um primeiro envio, uma entrega, que é a entrega do plano estratégico, que foi entregue em papel e correspondia a uma primeira versão que teria sido discutida com a DG Concorrência e teria sido objeto de informação no Mecanismo Único de Supervisão, que, segundo as minhas datas, teve lugar no dia, julgo que no dia, só um segundo, porque não quero errar, eu julgo que no dia 6 de junho, se não estou, 7 de junho, que ele foi entregue. Nesta altura, o documento foi entregue a título informal. Posteriormente, houve uma versão que foi entregue a 14 de julho, que essa sim já foi uma versão entregue formalmente ao Banco de Portugal.
Também o dossiê com a indigitação, inclusive, da equipa de administração, também foi nessa data, em 27 de junho, não?
Não, a data de entrega do pedido formal de autorização dos membros do Conselho de Administração, segundo as minhas informações, foi no dia 22 de julho, segundo penso, exatamente 22 de julho, e no dia 17 de agosto, isto é, 4 semanas depois, o Mecanismo Único de Supervisão autorizou esta equipa. Portanto, 22 de julho, deu entrada no Banco de Portugal ao pedido formal de autorização. A entrada do pedido formal de autorização não significa que não tenha havido conversas anteriores sobre, mas que não vinculavam o Banco de Portugal, nem constituíam um pedido formal de autorização sobre os perfis e as pessoas que o Sr. António Domingos tinha a intenção de convidar para o Conselho.
Não estranhou, se me é permitido pôr a questão nestes termos, uma dilação, digamos assim, de tempo entre o convite e a entrega formal da documentação?
A questão coloca-se nestes termos. Segundo eu percebi, da segunda conversa que tive com o Sr. António Domingos, ele tinha colocado condições para a aceitação do convite, que tinham a ver com a aceitação do plano estratégico por parte da DG Concorrência. A elaboração de um plano estratégico pela sua própria natureza toma tempo. Tinha posto algumas condições que tinham a ver com o acionista, que naturalmente teriam que ser discutidas, e teria naturalmente de constituir uma equipa, e dada a ambição que tinha em termos de constituir a equipa, teria que ter a aceitação da parte dos convidados, o que também não é fácil.
É a resposta que o Sr. Governador me vai dizer, mas não resisto à tentação de lhe fazer a pergunta. Em algum momento houve alguma questão suscitada relativamente à idoneidade das pessoas que foram propostas para o Conselho?
As questões de idoneidade são estritamente reservadas e portanto, não posso aqui divulgar nada sobre essa matéria. O que lhe posso dizer, basicamente, é que as questões que se colocaram foram basicamente as respeitantes ao cumprimento dos princípios que estão estabelecidos na lei, nomeadamente de tempo disponível, acumulação de funções e as questões relacionadas também com, digamos, com a ocupação dos lugares que estavam a ser previstos para o efeito.
Nesta fase, onde já tínhamos o tal plano, se é assim que se chama, plano industrial, não é aprovado, portanto, onde já havia, portanto, já não só umas ideias gerais, mas, digamos assim, já uma perspectiva muito mais concreta daquilo que seria o modelo e as condições do pedido de recapitalização, já nessa fase, o Sr. Governador teve algum momento a oportunidade de discutir isso com o Dr. António Domingos?
Como viu, os meus contactos com o Dr. António Domingos limitaram-se a estes momentos que eu sinalizei na carta de resposta ao, portanto, à Comissão Parlamentar de Inquérito, ao Sr. Presidente. No entanto, como é óbvio e como faz parte da minha própria, do meu próprio entendimento da minha função, acompanhei todo o trabalho feito no quadro do Banco de Portugal e, portanto, fui acompanhando todos os contactos que foram feitos. E fui acompanhando as sucessivas versões do plano estratégico e de recapitalização entre a primeira que entrou no dia 7 de junho e aquela que acabou por ser aprovada no final pela DG Concorrência, julgo que em março deste ano, mas que era igual praticamente àquela que já existia no final do ano de 2016.
O governador teve conhecimento, ou tinha, por alguma forma, que havia um processo legislativo em curso concomitantemente com todo este procedimento relativamente às questões de estatuto, por exemplo, da lei do estatuto de gestor público?
Não, não tive. No entanto, sabia, porque isso tinha sido dito, como eu digo, de uma forma literal à conversa, pelo Sr. António Domingos, que esperava que algumas limitações fossem ultrapassadas. Não especificando quais.
Deputado, tem mais meio minuto. Vou-lhe explicar. É que houve aqui um engano no carregar no botãozinho e foi apagado. E, portanto, foi registado o tempo. Exato, por isso é que eu estava a dizer. Foi registado o tempo consumido. E por isso estava a dizer, digamos, meio minuto com mais 15 segundos de tolerância. Então, deve dar aí dois minutos.
Vou seriar então as minhas questões. Neste processo encontrou alguma dificuldade, ou pelo menos apercebeu-se, de aprovação pela parte da DGCOM do processo de recapitalização?
Nós não nos podemos aperceber daquilo que não acompanhamos. Portanto, como não acompanhamos o processo de negociação, não posso aperceber-me de dificuldades. Se me pergunta se é um processo que é difícil, é. É um processo difícil em, digamos, do conhecimento abstrato que tenho de todos os processos. Deste processo concreto, não conheço os detalhes da negociação e, portanto, a única coisa que lhe posso dizer é que tive, do lado do Dr. António Domingos, nos três encontros que tive com ele, uma mensagem, eu diria, de avanço sem sobressaltos. No entanto, como é natural, isso é próprio de quem está bastante comprometido com o objetivo final.
Quando e como teve conhecimento da renúncia do Dr. António Domingos ao cargo de administrador da Caixa Geral de Depósitos?
Quando nos foi comunicada, não tive conhecimento anterior, quando nos foi comunicada.
Comunicada por quem?
Tem que ser comunicada pela própria Caixa Geral de Depósitos na medida em que se trata de um facto relevante para o supervisor.
O Dr. António Domingos teve a oportunidade de falar consigo após isso e de alguma maneira explicar as razões por que saía?
Não tenho memória de que isso tenha acontecido.
Dr. António Domingos, num quadro completamente concorrencial, entendo que a regra e o regime a que estão sujeitos os bancos é suficiente, bastante, para proteger os interesses da Caixa.
Eu pedi-lhe só para repetir, porque ela tem uma subtileza que necessita de ser bem apercebida.
Num quadro completamente concorrencial, entendo que a regra e o regime a que estão sujeitos os bancos é suficiente, suficientemente bastante para proteger os interesses da Caixa?
A Caixa é uma entidade pública que está sujeita a regras de supervisão e as regras de supervisão não foram feitas para proteger o supervisor, ou foram feitas para proteger o público, o interesse público que está em causa. Ao protegermos o interesse público, estamos a proteger a continuidade da instituição. Portanto, desse ponto de vista, essas regras são concordantes com o objetivo último, que é salvaguardar a continuidade da Caixa. Segundo, as questões relacionadas com a concorrência no mercado e o maior ou menor grau de, eu diria, de concorrencialidade dentro do mercado são fatores de alerta e fatores que antecipam problemas de perda ou de perda de competitividade ou problemas estruturais de uma instituição. Eu diria, estar atento ao mercado e estar atento ao regulador é a melhor forma de assegurar a continuidade de uma instituição. Portanto, se são essas as regras a que se refere o Sr. António Domingos, eu acho que ele tem razão.
Presidente, terminei, não tenho mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, agradecer até a apresentação inicial que trouxe, que poupou já algumas perguntas que trazia, a primeira das quais era exatamente quando é que foi informado e por quem do convite que tinha sido endereçado ao Dr. António Domingos. Soubemos que foi no dia 19 de abril, pelo próprio. Perguntava-lhe se nesta altura o Dr. António Domingos, para além do informar de ter sido convidado para CEO da Caixa Geral de Depósitos, o informou de mais alguma coisa, nomeadamente se o informou sobre a aceitação do convite.
Ele veio-me informar que tinha sido convidado, tinha aceito o convite, porque se ele não tivesse aceito o convite não tinha sentido vir-me informar, a menos que fosse para me informar que tinha uma espécie de capital de queixa, não tinha sentido.
Informou também das reuniões que levou a cabo em março e em abril, nomeadamente com representantes do Governo e representantes do BCE, do Mecanismo Único de Supervisão.
Nesse momento ele disse-me que tinha o trabalho em curso e que tinha tido reuniões, eu julgo que não foi nessa reunião, foi na reunião de junho, 6 de junho, que tinha tido reuniões com, como é natural, com os representantes da DG Concorrência e com os representantes do Mecanismo Único de Supervisão. Como é natural também, ele não se podia apresentar a título individual nessas reuniões e não me surpreendeu que ele tivesse sido acompanhado ou apresentado ou introduzido pelo acionista, porque é isso que dá legitimidade para continuar ter o diálogo e continuar esse mesmo diálogo.
No dia 7 de abril, efetivamente, reuniu com o Mecanismo Único de Supervisão e com a DGCOM. Deduz então que o Banco de Portugal, na altura, neste dia 7 de abril, não sabia dessa reunião.
Claro que não, porque senão nós tomamos conhecimento, julgo que pela imprensa, da indigitação. Agora não sei bem se o artigo do Expresso saiu antes ou depois da visita que eu tive no dia 19 de abril. Julgo que foi a precipitação das notícias e, por outro lado, o facto de estar fora do país que o levou a não poder comunicar ou então comunicar muito em cima da notícia. Teria agora que estar a ver outro tipo de calendário e de cronograma. O que lhe posso dizer é que em 19 de abril recebi com todo o gosto o Sr. António Domingos, que me comunicou que tinha sido convidado e que estava a empreender os trabalhos no sentido de concretizar essa possibilidade.
O Mecanismo Único de Supervisão não informou o Governador do Banco de Portugal da reunião tida no dia 7 de abril com o Dr. António Domingos sobre um plano de recapitalização para a Caixa.
O Mecanismo Único de Supervisão tem vários níveis e vários níveis técnicos. Há níveis técnicos que dificilmente se relacionam com a cúpula do Mecanismo Único de Supervisão e muito menos com o Governador de um Banco Central, que ainda está acima. Portanto, é natural que tivesse encaminhado o seu trabalho da forma que lhe competia, que é dentro da estrutura do Mecanismo Único de Supervisão.
E tendo em conta que o Dr. António Domingos, em abril, dia 19 de abril, por exemplo, quando informou o Sr. Governador do Banco de Portugal, tinha sido convidado para CEO da Caixa, tendo em conta que, nesta altura, ainda era administrador do BPI e continuou a ser até o dia 30 de maio, quando apresentou oficialmente a sua renúncia ao cargo. O que é que disse então o Governador do Banco de Portugal, o Dr. António Domingues, e que medidas sugeriu que se colocasse em prática para evitar conflitos de interesses ou possível acesso à informação privilegiada por parte de alguém que ainda era administrador de um banco concorrente à Caixa Geral de Depósitos?
Uma matéria que está claramente tipificada e, primeiro, só teria sentido colocar essa questão se tivesse conhecimento de que havia alguma questão que tinha a ver com o supervisor. Primeira questão, a existência de um convite a alguém, uma personalidade, que faz parte dos órgãos de administração de uma outra, significa que a entidade que tem o contrato de trabalho, que é a entidade patronal da pessoa que foi convidada, tem, de acordo com a lei, um direito de observância de princípios que estão claramente estabelecidos no Código das Sociedades Comerciais e que são os princípios de lealdade e de informação. Como era público, aliás pela imprensa, que o Dr. António Domingues tinha sido convidado e como não houve nenhuma reclamação da parte da entidade patronal do Dr. António Domingues, patronal apesar de ele ser administrador, vice-presidente, isto significa que aceitou esse papel. Isso está claramente dito na lei e, portanto, o que acontece é que nesse capítulo o Dr. António Domingues podia ser objeto de uma objeção por parte do BPI, que era onde ele prestava serviço, dado que tem um dever de lealdade para com a sociedade em que exercia funções. No entanto, a sociedade em que exercia funções não está obrigada a impedi-lo, nem tem necessariamente uma limitação desse ponto de vista. Se não agiu, se não tomou medidas, é porque considerou natural e não considerou que havia qualquer risco do ponto de vista dos deveres que estão imprevistos na lei. Aliás, o RGIC também prevê o mesmo tipo de obrigação. A única questão que se coloca do ponto de vista do RGIC é que a pessoa em causa não pode, quando está numa situação dessas, veicular ou revelar informações sobre factos ou elementos que respeitam a vida da instituição onde está, de onde é originário e onde se encontra a prestar serviço. O que significa que, relativamente à questão do conflito de interesses, há aqui duas vertentes. Há a vertente Caixa Geral de Depósitos e há a vertente BPI. A vertente Caixa Geral de Depósitos está ultrapassada pelo facto do acionista ter sido ele próprio a fazer o convite. A vertente BPI está ultrapassada a partir do momento em que o supervisor não tem conhecimento de que a entidade onde o Dr. António Domingues prestava, a que estava vinculado, tivesse manifestado qualquer tipo de oposição, porque caso contrário, isso sim é que se colocava um problema de lealdade para com a instituição. Portanto, do nosso ponto de vista, o que estava aqui em causa é o chamado segredo de negócio. O segredo de negócio não foi considerado, não, a instituição de origem não considerou que o segredo de negócio estivesse a ser violado e o acionista da instituição de chegada, ele próprio, é que legitimou a conversa e o diálogo sobre a passagem de uma instituição para outra. Portanto, do nosso ponto de vista, o supervisor não teve nenhuma indicação de que a instituição de partida tivesse considerado que havia qualquer violação ao segredo de negócio e muito menos ao segredo que está vinculado ao abrigo do RGIC, que tem a ver com a divulgação de informações relacionadas com a instituição onde presta serviços.
Não lhe pareceu, portanto, na altura necessário algum tipo de intervenção por parte do Banco de Portugal, apesar do Dr. António Domingues ainda não ser podia ter aceito o convite, mas ainda não era administrador da Caixa, isso só aconteceu no dia 31 de agosto. E mesmo assim, apesar de ter aceito o convite e já estar a trabalhar num plano de recapitalização, já estar a reunir com entidades europeias com vista a esse plano de recapitalização, continuar com um vínculo laboral que continuou até o dia 31 de maio com uma outra entidade financeira. Não pareceu que houvesse margem para qualquer intervenção do Banco de Portugal.
Faço notar que o Banco de Portugal só tomou conhecimento dos trabalhos concretos já depois do Dr. António Domingos ter desvinculado no dia 31 de maio do BPI. Faço notar também que a responsabilidade por essa avaliação, se houvesse qualquer risco, cabia ao supervisor, que é o mecanismo único de supervisão. Faço notar ainda que cabia à instituição de partida sinalizar qualquer dificuldade se entendesse que havia qualquer risco associado ao não cumprimento daquilo que está previsto no Código das Sociedades Comerciais e está previsto também no regime geral das instituições de crédito. Como não houve nenhuma sinalização, nem o Banco de Portugal e sobretudo o BCE teve qualquer elemento que indiciasse qualquer irregularidade, não podia de forma nenhuma atuar. E reparem, o supervisor só tem que atuar no que diz respeito ao risco ou à evidência de uso de informação que está protegida pelo segredo bancário, certo?
Só para deixar claro, o Dr. António Domingos, na conversa que teve consigo no dia 19 de abril, onde lhe disse que foi convidado para administrador, para presidente da Caixa e aceitei, em nenhum momento lhe disse que mesmo assim continuava ainda a ser administrador de BPI, continuava a ter um vínculo com o BPI.
Não, o facto de ser convidado e ainda não se ter desvinculado do BPI não tinha, desse ponto de vista, do ponto de vista da supervisão, nenhuma consequência, a menos que houvesse evidência de que tinha sido violado o conjunto de regras a que está submetido, quer do ponto de vista do Código das Sociedades Comerciais, e aí é a instituição de partida que tem que tomar a posição, quer o vinculado do ponto de vista do regime geral das instituições de crédito, e aí seríamos nós que teríamos de tomar a posição. Quando eu digo nós, não é o Banco de Portugal, é o mecanismo único de supervisão de que fazemos parte.
Sim, eu percebi isso, mas o que eu lhe perguntava era se o Dr. António Domingos o informou que, apesar de já ter aceito o convite para liderar a Caixa, continuava com um vínculo ao BPI.
Vamos lá ver. Para mim era evidente que ele ainda continuava vinculado ao BPI, porque não tinha sido feita nenhuma comunicação ao mercado de que ele se tivesse desvinculado. Como sabe, qualquer saída dos órgãos de administração de uma empresa cotada implica uma comunicação ao mercado, nomeadamente à CMVM, como aconteceu, aliás, no dia 31 de maio.
Sim, mas ainda há pouco o Sr. Governador disse que só tomou conhecimento de que o Dr. António Domingos continuava vinculado ao BPI depois de se saber isso publicamente, portanto só em maio.
Não, eu acho que bem interpretou mal. O que eu disse foi que os documentos que nos foram entregues depois de estar desvinculado do BPI. No entanto, ou melhor, ter já renunciado ao lugar de vice-presidente do BPI. No entanto, daí não pode inferir que esses documentos sejam em si mesmo um indício de violação de deveres, que é o dever de lealdade previsto no Código de Sociedades Comerciais, o dever de preservação de segredo relativamente à informação que detinha do BPI e o dever de e que não houvesse legitimidade da parte do Dr. António Domingos para trabalhar sobre o novo projeto a partir do momento em que tinha sido o acionista do novo projeto, o acionista único que o tinha convidado, automaticamente o legitimou. Aliás, legitimou tanto mais que o acompanhou em contactos, tanto em Bruxelas como em Frankfurt. Acompanhou, não posso agora exprimir se é acompanhamento físico, mas de qualquer forma ninguém se apresenta de forma completamente, eu diria, não introduzida, não recomendada, não legitimada junto das instituições. O deputado não pode ir chegar agora a Frankfurt e dizer: eu fui agora convidado para ser o presidente de uma dada instituição. Ninguém lhe abre a porta se o não houver documentação que comprove que a entidade que tem legitimidade para fazer o convite lhe endereçou o convite. E o mesmo deseja a concorrência.
Pois, eu compreendo isso. Estava a tentar compreender qual era o acompanhamento que o Banco de Portugal tinha feito a tudo isso. Mas gostava de passar para um outro assunto que tinha a ver já com as reuniões de junho. Disse o Sr. Governador que a notificação formal ao Banco de Portugal dos nomes para a constituição do Conselho de Administração da CGD foi feita no dia 22 de junho. Houve, ainda assim, e já disse também, reuniões anteriores, onde esteve inclusivamente presente o Sr. Governador e reuniões com o Dr. António Domingos, no dia 6 de junho, no dia 16 de junho e no dia 21 de junho. Portanto, todas estas anteriores à indicação, à notificação formal. Eu gostava que nos pudesse explicar, e algumas delas tiveram presentes também membros do BCE, gostava que nos pudesse explicar, com mais pormenor do que fez já há pouquinho, quais os assuntos e o conteúdo destas reuniões.
Estas reuniões tiveram por objetivo, no meu caso, foi sobretudo fazer um ponto de situação de como é que estava o processo de constituição da equipa, da alteração dos estatutos e, em certa medida, do plano estratégico, que, como imagina, é mesmo um sobrevoo que se faz numa reunião desta natureza. As reuniões com as nossas equipas foram função da natureza das equipas que participavam nas reuniões. As reuniões com as equipas tinham a ver com a autorização dos novos membros do Conselho de Administração, teve a ver necessariamente com a verificação do preenchimento de condições para a sua nomeação. As reuniões com a equipa que se ocupa da verificação e da autorização da alteração estatutária têm a ver com a aceitação ou não do modelo estatutário em função das boas práticas de governação. As reuniões com a entidade, com os colegas que se ocupam da parte prudencial, tiveram a ver fundamentalmente com a verificação de que o plano estratégico cumpria também os requisitos prudenciais e não apenas os requisitos da DG Concorrência, porque se tratava de saber como evoluíam os rácios prudenciais ao longo do tempo.
E foi nestas reuniões, creio que foi o que disse na intervenção inicial, foi também nestas reuniões que o Dr. António Domingos informou que estaria a ser assessorado por uma consultora, no caso a McKinsey, e por uma sociedade de advogados.
Nunca fez segredo o facto de estar a trabalhar com uma equipa de assessoramento na preparação dos dossiers, que era o dossiê de alteração estatutária, que é um trabalho de natureza jurídica exigente, quer a elaboração do plano estratégico, que é também um trabalho exigente do ponto de vista económico e financeiro e bancário.
Alguma vez nestas reuniões foi abordada as alterações legislativas que a sociedade de advogados estava a tentar fazer, nomeadamente para excluir os administradores da Caixa do Estatuto de Gestor Público?
Comigo não foi, e pude verificar pelas informações que disponho que os meus colegas também não foram informados. A questão só veio a ser matéria, e mesmo assim lateral, porque não é da nossa competência, matéria falada quando se tornou pública a questão já no final de novembro. E foi com entre colaboradores do Banco de Portugal e a equipa e o próprio Dr. António Domingos, mas, como lhe digo, nós não tínhamos nem temos que nos pronunciar sobre as condições contratuais dos administradores a partir do momento em que elas não põem em causa nem a boa governação, nem a continuidade da instituição.
Nunca foi abordado também a que título é que a McKinsey estava a assessorar o Dr. António Domingos, ou seja, se tinha sido contratada por ele próprio, se tinha sido contratado pelo acionista Estado, se tinha sido contratada pela Caixa Geral de Depósitos.
É uma matéria que não relevava das minhas preocupações da autoridade prudencial. Já agora, permito-me esclarecer, porque encontrei entretanto o documento, a comunicação da admissão do Sr. António Domingos ao Banco de Portugal foi feita pela CGD, como era natural, como eu disse, no dia 25 de novembro, e que remeteu a carta que o Dr. António Domingos tinha remetido ao Presidente do Conselho Fiscal da CGD no dia anterior, ou seja, 24 de novembro, o que é canónico, porque quem comunica é a instituição e quem dentro da instituição recebe o pedido de demissão, em princípio, é a entidade que tem a função, e aqui neste modelo era o Conselho Fiscal.
Para além destas reuniões de junho e de julho, realizou-se uma outra no dia 30 de agosto, na véspera da tomada de posse. Gostava de lhe perguntar qual o conteúdo desta reunião.
A reunião na véspera da tomada de posse, como imagina, é a reunião em que se deseja maior sorte a quem vai tomar posse e em que quem vai tomar posse nos comunica que se consuma aquilo que era o seu projeto. É uma reunião fundamentalmente de cortesia. Nunca é uma reunião de trabalho.
Não foi abordada nesta reunião a decisão do BCE de não admitir 8 nomes que tinham sido propostos para a administração da Caixa Geral de Depósitos, decisão que tinha sido do dia 17 de agosto.
Não, isso são matérias que vão sendo discutidas no processo de ajustamento entre quem está a propor a equipa e as equipas do Mecanismo Único de Supervisão, incluindo as do Banco de Portugal. E se vão sendo obtidos, é um ajustamento progressivo em função das condições que têm que preencher. Atenção, não se pode inferir do facto de que alguns nomes não foram admitidos que há aqui qualquer problema de idoneidade. O que pode haver é um problema ou de acumulação de cargos ou outros problemas, o que significa que não permite satisfazer aquilo que são os requisitos que estão estabelecidos na lei.
Em nenhuma destas reuniões, por causa desta questão da acumulação de cargos, em nenhuma destas reuniões foi abordada uma proposta para uma alteração legislativa que pretendia responder exatamente a isto e permitir a acumulação de cargos destes administradores.
Não, há aqui uma questão que é importante notar, é que a questão da disponibilidade e a questão da adequação são matérias que estão consagradas, uma no regulamento do MUS e a outra na legislação nacional, e nunca passou pela cabeça de ninguém que fôssemos agora alterar o regime e o regulamento do Mecanismo Único de Supervisão numa abordagem, eu diria, tailor-made, uma abordagem por medida. Nunca esteve em questão e nunca foi essa a questão.
Que tenha passado pela cabeça de alguém, passou. Aliás, até há declarações públicas sobre o assunto, sobre a alteração do RGIC. Aquilo que eu lhe perguntava é se essa ideia que passou pela cabeça de alguém, há aliás uma proposta de alteração legislativa nesse sentido muito material, se isso tinha sido discutido em alguma vez com o Governador do Banco de Portugal ou não.
O Governador do Banco de Portugal não teve conhecimento de nenhuma proposta legislativa neste domínio.
Passava então só para esta reunião de dia 28 de novembro, esta já depois da carta de demissão do Dr. António Domingos, novamente para lhe perguntar o que é que foi discutido nesta reunião, em concreto, porque esteve o Sr. Governador e o Dr. António Domingos, os dois presentes nesta reunião, o que é que foi abordado?
Posso ler as minhas notas. O Sr. Dr. António Domingos deu nota do andamento dos trabalhos para a aprovação do plano estratégico e da capitalização da Caixa, das dificuldades que tinha encontrado, dos valores das imparidades e outros custos e dos impactos nos rácios de capital, dos contactos com a supervisão e da evolução da colocação dos instrumentos de Additional Tier 1, ou seja, os instrumentos que foram colocados no mercado, e deu ainda algumas notas sobre a evolução ou a discussão pública que estava a ser travada em torno da questão da declaração de rendimentos. Foi a primeira vez, aliás. Mas nunca referindo a questão, senão a questão a título de informação, mais nada. Aliás, nem teria que nos informar sobre tal matéria, porque não somos parte no processo de decisão, nem temos que tomar posição sobre essa matéria.
Sobre as dificuldades do processo de recapitalização que foram abordadas, alguma em especial que tenha merecido especial relevância por parte do Dr. António Domingos?
Eu julgo que a grande preocupação do Sr. António Domingos, como aliás a preocupação do Sr. Paulo Macedo depois, era a colocação junto de investidores privados do montante additional tier 1 que era requerido pela DG Concorrência para efeitos de aprovação do plano de estratégico e de recapitalização. E é natural que se pergunte se há mercado, se há investidores, se há condições.
Sobre razões para a admissão, alguma coisa abordada nesta reunião?
Não, não tenho. A esta distância, as minhas notas não dizem isso.
Aproveitava então, porque disse que uma das questões abordadas nesta reunião, dia 28 de novembro, foi a questão das imparidades, aproveitava para lhe fazer algumas perguntas rápidas sobre este assunto. Houve realmente um aumento substancial das imparidades em 2016, comparativamente com 2015, esse aumento deve-se, julgo eu, mas pergunto, a uma revisão metodológica da mensuração de imparidades que foi levada a cabo pela Caixa Geral de Depósitos. E se isto quer dizer que no passado os exercícios transversais, por exemplo, a que a Caixa foi submetida, se mostraram insuficientes ou incapazes de detectar ou de reconhecer imparidades?
Não. O que tem que se perceber é o seguinte. As imparidades são decididas pelo Conselho de Administração, de acordo com uma metodologia estabelecida, são confirmadas pelo Conselho de Auditoria ou pelo Conselho Fiscal, conforme os casos, são depois confirmadas também pelo auditor externo e têm que ser consistentes ao longo do tempo. A primeira questão que se coloca é saber qual é a perspectiva da instituição relativa à alienação desses ativos, se os conserva até à maturidade. Segundo, qual é a perspectiva que tem sobre a alienação dos colaterais, se os conserva até à maturidade. E terceiro, qual é a ambição que tem em matéria de provisionamento. O que significa que há um mínimo de provisionamento que é a aplicação de uma lógica de going concern, que going concern, ou seja, continuidade dos ativos no balanço, de valorização dos colaterais nessa perspectiva. E, a partir desse mínimo, as instituições podem ser mais ambiciosas ou mais exigentes consigo próprias, sabendo que mais exigência ou mais ambição significa maior consumo de capital, porque as imparidades consomem capital. E, portanto, é normal que as instituições façam uma avaliação judiciosa de quando querem ou não ser mais ambiciosos do que aquilo que as regras contabilísticas impõem. O que a Caixa fez até 2015 e que levou à aprovação das respectivas contas pelo auditor externo foi a aplicação de uma metodologia de cálculo de imparidades que é aceite e que está correta do ponto de vista do supervisor. O que fez a partir daí foi uma alteração da metodologia no sentido de apostar numa venda acelerada de ativos ou numa disposição acelerada desses ativos, com a consequente aceitação das perdas correspondentes, o que também é legítimo do ponto de vista do supervisor, desde que tenha o capital necessário para absorver as correspondentes imparidades. A consequência disso é que uma vez que a instituição transitou de uma metodologia para outra, ela vai ser chamada a manter a metodologia no futuro, de forma consistente. De resto, é muito elucidativo, e se forem ver a nota que foi produzida pelo novo auditor, sobre as imparidades registadas, é muito significativo que ele diga o seguinte: foi assumida uma estratégia de desinvestimento mais acelerada para estas exposições, que teve impactos, entre outros, na valorização dos colaterais de crédito e de imóveis recebidos em dação em pagamento e na determinação de imparidade para um conjunto de créditos em que foi adotada uma perspectiva de venda e não de espera até maturidade. Na realização destas estimativas, o órgão de gestão considerou ainda alguns critérios de determinação de imparidade e classificação de créditos definidos em documentos recentes do BCE e da Autoridade Bancária Europeia. As alterações de expectativas, intenções e pressupostos que lhes estiveram subjacentes contribuíram significativamente para o aumento de volume de provisões e perdas por imparidades de crédito e outros ativos, registadas no exercício de 2016 e que totalizaram 3.016.942.000 euros. Portanto, 3 mil milhões de euros. Isto significa, e de resto isto está no, na apresentação de contas, na aprovação de contas, que o novo auditor externo considerou que houve uma alteração de metodologia e que a alteração de metodologia tinha levado a uma aceleração de registro de imparidades relativamente a estes ativos, na medida em que se antecipou o horizonte de venda ou de alienação e automaticamente as perdas associadas a esse facto. É perfeitamente natural, é uma prerrogativa do Conselho de Administração e não é a Autoridade de Supervisão que vai censurar um provisionamento adicional. Desde que o provisionamento mínimo que tem que ser garantido esteja estabelecido, o provisionamento adicional é uma ambição que é própria de quem tem o capital necessário para o fazer e o Conselho de Administração tinha o capital necessário para adotar esta perspectiva de provisionamento e, portanto, um desinvestimento mais acelerado neste tipo de ativos.
Sr. Presidente, uma última questão. No dia 7 de setembro, o Dr. António Domingos informa o restante Conselho de Administração da Caixa que, e cito da ata dessa reunião, que solicitou ao Sr. Governador do Banco de Portugal que o Supervisor assumisse a liderança das auditorias referidas, não tendo obtido ainda resposta. Estamos a falar de uma auditoria que foi referida, que foi aprovada em Conselho de Ministros e que incidiria sobre os atos de gestão na Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000 até o ano 2015. Em novembro do mesmo ano, uma carta do Ministro das Finanças para António Domingos, ainda Presidente da Caixa, lembra esta mesma resolução e volta a dizer que é necessário que se insete junto do Banco de Portugal todas as diligências para que tal aconteça. No entanto, nada aconteceu e eu perguntava ao Sr. Governador do Banco de Portugal porque é que mesmo a Caixa Geral de Depósitos, mesmo o acionista Estado, através do Governo, estando a solicitar uma auditoria aos atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos, o Supervisor, o Banco de Portugal, não fez essa mesma auditoria?
Três notas. Primeiro, uma auditoria especial, que é o que se trata aqui, não é determinada e é feita sempre que estão preenchidos os requisitos previstos na lei, que não era o caso. Segundo, a entidade que podia determinar esta auditoria especial era, se houvesse factos para o fazer, era o Mecanismo Único de Supervisão, dado que estamos perante uma instituição significativa. Terceiro, o acionista e a Assembleia Geral de um banco não está impedida de solicitar uma auditoria independente à gestão do banco de que é acionista e não precisa do supervisor para o efeito. Quarto, os resultados dessa auditoria podem ser depois chamados pelo supervisor, se o supervisor considerar que se essa auditoria resultou matéria que releva da área de supervisão. Portanto, tínhamos consciência que não é o acionista que determina o supervisor autodetermina-se em função daquilo que está previsto em termos de desencadeamento de auditorias especiais, que normalmente são resultado de trabalho inspectivo anterior, porque se trata de aprofundamento de matérias que exigem esse aprofundamento, e mais, é preciso também reconhecer que as autorias especiais são uma prerrogativa que está contemplada na legislação portuguesa, que não está contemplada no regulamento do Mecanismo Único de Supervisão, mas que o Mecanismo Único de Supervisão, no limite, poderia acionar, dado que a legislação portuguesa continua a fazer parte do acervo de legislação aplicável no quadro do Mecanismo Único de Supervisão. Portanto, o Banco de Portugal explicou muito bem na carta que enviou à Caixa Geral de Depósitos, dizendo que a sua competência em matéria de auditorias especiais em instituições supervisionadas se encontra prevista e limitada pelo artigo 116, número 2 do RGIC, e que, ao abrigo desta disposição, o Banco de Portugal está habilitado a exigir a realização de auditorias ad hoc por uma entidade independente e exclusivamente para fins de supervisão prudencial. Portanto, a natureza do instrumento e a sua finalidade não se compagina com aquela que era visada, o que não retira nenhuma legitimidade ao acionista para determinar a realização de uma auditoria. Não é isso que está em causa. São objetivos diferentes. Um é a função do acionista, um objetivo é o objetivo do acionista e a função do acionista, o outro objetivo é a função de supervisão e o objetivo supervisor. Pode acontecer que o acionista tenha detectado em matéria de auditoria promovida por si próprio factos que o supervisor venha a chamar a si e tem o direito de chamar a si essa auditoria. Chama a atenção também que uma auditoria promovida por um acionista, mesmo que seja acionista único ou uma Assembleia Geral, que tem que ser passar sempre uma Assembleia Geral, não afasta o dever de sigilo bancário, ou seja, não permite divulgar factos relativos a clientes dessa instituição. E nem é seguro, eu diria, não é possível, mas eu deixaria a discussão para os juristas, que o acionista possa ter conhecimento de factos relacionados com clientes da instituição. Mas isso é outra questão que tem que ser remetida para os nossos juristas, e há tantos e bem qualificados para o fazer, para abordar essa questão. Portanto, temos de ter consciência que o dever de sigilo bancário também condiciona o poder da auditoria de uma Assembleia Geral sobre uma instituição financeira, nomeadamente quanto às matérias que lhe podem ser depois transmitidas. Pode apurar factos, mas há factos que depois não podem ser transmitidos porque estão cobertos pelo princípio do sigilo bancário.
Muito obrigado, Sr. Governador. Sr. Grupo Parlamentar Santo Pavânia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal e agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a colaboração com esta Comissão de Inquérito, e que já não é a primeira vez, e dizer-lhe, começar por dizer ao Sr. Governador, já muitas perguntas foram feitas e muitas respostas aqui dadas pelo Sr. Governador, mas eu gostava de começar, Sr. Governador, por uma afirmação que fez ainda há pouco, dizendo que não havia passado pela cabeça de ninguém, qualquer coisa como isto, que a legislação tivesse sido feita por medida. E eu gostava de lhe dizer, Sr. Governador, que passou pela cabeça de muitas pessoas. Só não sabemos se foi só pela cabeça do Sr. Dr. António Domingues e do Governo, ou se também do BCE e do Governo. E digo-lhe isto porque, Sr. Governador, porque já em maio de 2016, depois de já o Sr. Dr. António Domingues ter aceito publicamente o cargo, há uma troca de correspondência entre a Sra. Chefe do Gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças e a DGTF, que depois culmina num envio do Sr. Secretário de Estado para o Sr. Dr. António Domingues, em que, e cito, a Sra. Chefe do Gabinete pede à DGTF que habilite aquele gabinete com informação acerca das diligências que se afigurem necessárias para que a Caixa Geral de Depósitos deixe de estar abrangida pelo Estatuto do Gestor Público para que se dê corpo às exigências regulatórias formuladas pelo BCE. Isto está nos documentos, nos poucos documentos, que aparentemente não são sigilosos, nesta comissão. E a primeira pergunta que lhe fazia, Sr. Governador, era se tem conhecimento de que exigências são essas, que exigências regulatórias tem o BCE que exigiam a alteração do Estatuto do Gestor Público.
Não tenho conhecimento e duvido que tenha havido qualquer tipo de exigência nesse domínio, mas os meus juristas que acompanham o mecanismo único de supervisão mais intensamente do que eu faço, embora eu dedique muito tempo, como imaginam, não me tenham assinalado, e me parece que esse é exatamente um ponto em que se aplica o chamado princípio da subsidiariedade. é uma questão interna, nacional, que não condiciona de forma nenhuma a decisão do mecanismo único de supervisão.
Bem, portanto, de facto, não faria muito sentido que, sendo o Banco de Portugal o coadjuvante e o cooperante do Mecanismo Único de Supervisão em Portugal, não tivesse conhecimento de uma exigência que o BCE gostaria de fazer, de uma alteração que o BCE entenderia dever fazer-se à legislação portuguesa. Obviamente não faz muito sentido e, portanto, comprova a tese de que terá havido aqui, que houve aqui um acordo neste sentido entre o Sr. Dr. António Domingos e o Governo, porque senão não se explica como é que o Governo pede a uma direção-geral isto mesmo. Como é que se explica que se invoca aqui o BCE se o Banco de Portugal não tem conhecimento?
Sobre isso não me posso pronunciar porque não conheço, só o autor da carta é que podia iluminar o espírito com que a escreveu.
O e-mail diz BCE, não diz DGCOMP. E estou a citar de onde tem que ser correta. Bom, dizer ainda que, e nesta matéria, Sr. Governador, haverá então aqui alguma incompatibilidade ou alguma incongruência com o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras? Pergunto isto porquê. Será que o Estatuto do Gestor Público e as obrigações declarativas vigentes à época dos factos a que nos reportamos seriam incompatíveis com o regime geral das instituições de crédito?
Eu não vejo que haja incompatibilidade. De resto, como sabe, do ponto de vista da transparência das condições contratuais dos conselhos de administração, a legislação evoluiu muito no sentido de exigir, por exemplo, que os relatórios anuais tenham uma menção a essa matéria, nomeadamente aos montantes de remunerações pagos aos membros do conselho, o que significa que é uma evolução no sentido da transparência.
Portanto, conclui o Sr. Governador que nenhum instrumento legal português destes que mencionei tinha que ser alterado por exigência do BCE.
Eu estou a ser ouvido como Governador e não como perito legal e não sou jurista. O que lhe digo é, do nosso ponto de vista, não era uma questão de supervisão. Podia ser uma questão de ordenamento jurídico interno, mas isso não é uma questão de supervisão. Não colidia ou não resultava de uma questão de supervisão.
Muito bem. Então, se não havia aqui, de facto, nenhuma exigência que lhe fosse dada conhecer, eu gostava de passar para outra questão. Há pouco o Sr. Governador disse-nos que reuniu pela primeira vez com o Sr. Dr. António Domingos a 19 de abril. Na última audição, o Sr. Dr. António Domingos disse-nos também que a 16 ou a 17 de abril teria reunido com o Sr. Governador e mencionou que, nessa altura, o Sr. Governador lhe deu todo o apoio, estou a citar, e tinha explicado ao Sr. Governador tudo o que tinha feito até então. E, portanto, há bocadinho o Sr. Governador disse-nos que era natural que a Ampassan, o Sr. Dr. António Domingos, lhe tivesse falado os pressupostos essenciais para a sua contratação e depois, mais à frente, já noutra resposta, o Sr. Governador disse que terá referido, o Sr. Dr. António Domingos terá referido limitações, mas que não referiu quais. Mantém que nessa reunião não lhe foi dado conhecimento pelo Sr. Dr. António Domingos de nenhum desses pressupostos.
Primeiro, foi uma reunião que não durou mais de 10 minutos. Em 10 minutos não se permite grandes aprofundamentos de matérias. Segundo, foi uma reunião que permitiu ao Dr. António Domingos exprimir a sua preocupação em criar condições favoráveis para o seu próprio sucesso à frente de Caixa Geral de Depósitos. Obviamente, o primeiro era um plano estratégico, o segundo era uma recapitalização e o terceiro era uma equipa à altura da sua ambição. E, portanto, foi isto basicamente que transmitiu. É preciso perceber que, na época, o Banco de Portugal estava preocupado com a demora que estava a tomar a substituição do Conselho de Administração, que tinha cessado funções, e, portanto, a vinda do futuro CEO ou do Indigitado, se eu ao Banco de Portugal comunicar que tinha sido convidado e tinha sido aceito, e tendo ele um currículo que correspondia àquilo que se esperaria para a função, a única coisa que o Governador do Banco de Portugal tem que dizer nessa altura, tenha sucesso, espero que complete essas tarefas, a tarefa de elaboração de um plano estratégico, a aprovação por o DG Concorrência e a apresentação de uma equipa que preencha os requisitos e que, obviamente, encontre o espaço de manobra para levar a Caixa Geral de Depósitos a bom porto. Uma reunião de 10 minutos, dificilmente se consegue muito mais do que isso, e atenção, a reunião não foi curta porque eu estivesse com limitações de tempo, foi porque a reunião foi uma reunião de cortesia para me comunicar que tinha sido convidado e que estava a trabalhar para assumir o lugar de presidente da Caixa Geral de Depósitos.
Muito bem. O Sr. Dr. António Domingos disse-nos que foi nessa reunião que lhe deu conta que tinha já reunido com o BCE e com a DGCOM. É verdade isso?
Isso é verdade, quando me está a dizer que está a preparar um plano estratégico e que tinha já tido contactos com, quer com a Sra. Daniel Nui, quer com a DG Concorrência, ele não está a faltar à verdade. Só que esta informação é uma informação que vale aquilo que vale, ou seja, esteve em fase preparatória deste mesmo processo, que é o processo que o levaria depois à aceitação do lugar.
Muito bem. Nesta altura, o Sr. Dr. António Domingues estava ainda no BPI, como já aqui se disse. E Sr. Governador, ainda que, enfim, há pouco o Sr. Governador disse que não havia aqui conflito de interesses porque a CGD deixou, basicamente fez-te isso, porque a CGD deixou e o BPI não se importou. E ainda que, por hipótese académica, possamos não admitir aqui que esteja materializado neste momento um conflito de interesses, não lhe parece que é censurável e irresponsável um banco e discutir-se a recapitalização de um banco através do administrador de um outro?
Eu não disse que não haveria matéria para escrutínio. O que eu disse é que o escrutínio que havia ao BPI, a entidade onde o Sr. António Domingos era vice-presidente, e que havia ao acionista e à Caixa Geral de Depósitos, entidade para onde ele iria transitar. A partir do momento em que a entidade para onde ele vai transitar e o acionista dessa entidade dirige o convite, tacitamente, ele está a assumir todas as consequências que resultam desse convite. Quem é que se poderia opor depois? Poder-se opor depois o BPI, se entendesse que não era aceitável que um seu vice-presidente estivesse a trabalhar e a preparar a sua passagem para outra instituição, e podia fazê-lo ao abrigo do Código das Sociedades Comerciais. Se houvesse, além disso, evidência de que havia qualquer uso indevido de informação interna ao BPI, aí era uma questão de supervisão. Não temos nenhuma evidência nem de agastamento da entidade BPI, nem de utilização indevida de informação, o que significa que, do ponto de vista de supervisão, é uma questão que não se coloca, e se colocasse, teríamos que agir.
Então, é quase caso para dizermos que caso assaltada trancas à porta, porque depois se acontecesse alguma coisa é que iam ter que agir, e não teria sido mais sensato agir-se preventivamente?
Eu estou à vontade para lhe dizer que os contactos com o Banco de Portugal em matéria de plano estratégico e em matéria de plano de assunção de funções são posteriores à cessação de funções como vice-presidente do BPI. Todavia, como sabe e como disse, houve contactos anteriores com o mecanismo único de supervisão. E os contactos anteriores com o mecanismo único de supervisão estão cobertos por estes princípios de que eu lhe falei, que têm a ver com o facto de não ter havido violação de sigilo bancário, isto é, não houve transmissão de informação relacionada com clientes, quer de um lado, quer do outro, e em segundo lugar, com o facto do segredo de negócio, que é o segundo dever, que tem a ver com o dever de lealdade, estar coberto de um lado pelo convite e do outro lado pelo facto de não ter havido oposição.
Muito bem. Então, há pouco disse-nos que Foi feito o plano de recapitalização pelo Sr. Dr. António Domingos e que, para se fazer esse plano de recapitalização, é preciso muitas vezes saber-se qual é a política de crédito do banco. Como é que pode afirmar com certeza que não houve violação de segredo em relação aos clientes e ao crédito que é concedido pelo banco? Repito, Sr. Presidente, com esta tolerância, por favor. Eu perguntei, há pouco disse-nos que é sabido que o Sr. Dr. António Domingos estava a fazer o plano de recapitalização do banco enquanto ainda estava no BPI. Disse-nos há bocadinho também que para se fazer um plano de recapitalização é preciso conhecer-se a política de crédito do banco. Como é que isto é compatível quando não havia ainda estava o Sr. Dr. António Domingos a exercer funções no BPI?
A nossa análise do plano estratégico e a info que temos é de que o plano estratégico, nomeadamente do ponto de vista do cálculo de imparidades, foi feito numa dupla abordagem, top-down e depois bottom-up. A abordagem top-down é feita olhando como se olha para qualquer instituição, vendo qual é o nível de ativos problemáticos, vendo qual é o nível de provisionamento e tentando estimar quais são as provisões adicionais se eu quiser alinhar esta instituição por aquela que eu considero a referência ao benchmark. A análise bottom-up, isto é, a partir da base, foi feita com salvaguarda, da, segundo as nossas informações, com salvaguarda do sigilo da informação de clientes, porque quem fez essa análise foi o auditor externo da Caixa Geral de Depósitos, que utilizou os parâmetros que lhe foram comunicados e nunca desvendou informação sobre clientes, os clientes em causa. Se eu comunico ao auditor externo os parâmetros e digo, quero que os ativos que têm mais de um ano de não pagamento de juros e que estão em mora passem a ser provisionados não a X%, mas a X mais um delta, o auditor externo pode fazer perfeitamente isso, não tem qualquer problema, e desde que ele comunique apenas o resultado agregado dessa operação, ele não está a violar o sigilo bancário, porque não está a comunicar informação sobre clientes. Está a comunicar informação sobre o negócio, mas na medida em que o está a fazer, legitimado por um pedido do acionista e seguramente do Conselho de Administração da entidade em causa, ele está a operar. Aliás, é o mesmo que se passa em qualquer instituição quando contrata um consultor. Quando contrata um consultor, uma instituição partilha informação, só que a instituição, o consultor em causa, está vinculado a um dever de sigilo que não pode violar e está a ceder ao segredo de negócio, mas está a ceder ao segredo de negócio com uma legitimidade que resulta do contrato que celebrou e do contrato que celebrou, que inclui um contrato de confidencialidade associado e que lhe permite operar, apesar de não ser parte da instituição.
Sr. Governador, desculpe, receio não ter percebido. Primeiro, saber os parâmetros de negócio parece-me a mim que será segredo de negócio, portanto, acho estranho que tenha tido acesso a essa informação. E depois gostava de perceber se então se essa informação é ou não pública, porque esta Comissão não tem acesso a ela, porque nos dizem sempre que está em sigilo. Portanto, se outras pessoas têm acesso a ela, perguntar-lhe por que razão não pode esta Comissão ter acesso a esses mesmos documentos.
Sr. Deputado, o que lhe posso dizer é o seguinte. Só o Sr. António Domingos e o acionista é que podem responder sobre a informação que disponibilizaram para efeito da elaboração do plano estratégico. A nossa opinião é que para a elaboração do plano estratégico, nomeadamente no aprofundamento da questão das imparidades, era necessário fazer correr a carteira de crédito com novos parâmetros. Mas o fazer correr a carteira de crédito com novos parâmetros não implica necessariamente violação do sigilo bancário, na medida que nem é necessária nem há prova disso, porque não há comunicação nenhuma. E, portanto, não há comunicação de informação entre a entidade que é auditor externo e a entidade a quem presta o serviço e em quem dá um cálculo global das imparidades previstas. Isso é uma questão que tem que debater não com o Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal nem é a entidade que pede o trabalho, nem a entidade que legitima o trabalho, é neste capítulo apenas uma entidade que está a enquadrar ou a discussão que está aqui em curso, no sentido de não seguirem por pistas erradas quando essas pistas não são as adequadas.
Sr. Governador, eu peço desculpa, mas agora fiquei um bocadinho baralhada. O Sr. Governador disse-nos que o Banco de Portugal tinha concluído que não havia conflito de interesses. E agora acaba de nos dizer que teremos que perguntar à Caixa, ao Sr. Dr. António Domingos, o que é que lhes foi disponibilizado. E, portanto, eu gostava de perceber, Sr. Governador, o que é que, afinal, o Banco de Portugal, a que é que, afinal, o Banco de Portugal teve acesso para poder concluir que houve ou não conflito de interesses.
Sra. Deputada, quando eu faço uma análise das imparidades de uma carteira e pretendo ir ao detalhe dessa carteira, eu posso fornecer à instituição parâmetros, a instituição pode correr essa carteira com esses parâmetros, fornecermos dados agregados, estamos no domínio do segredo de negócio e não do sigilo bancário, e com base nessa informação que tem a ver com o segredo de negócio e que é legitimada pelo facto de ser o acionista único que a disponibiliza, pode fazer todo o trabalho que entender, porque é um trabalho feito sob a autoridade do acionista único.
Muito obrigada. Então, quando, numa afirmação que do Sr. Dr. António Domingos, que toda a gente conhece e que ficou pública, de que não houve, de facto, violação do sigilo bancário da Caixa, porque toda a informação que o Sr. Dr. António Domingos acedeu provinha dos relatórios de contas e, em cima disso, estou a citar, através do acionista e de forma protocolada, a administração da Caixa forneceu esclarecimentos e informações adicionais que, no caso do BPI, dizia, adiantava, não seriam necessárias porque o relatório de contas era mais completo. Portanto, estas informações não estariam no relatório de contas e terão sido pedidas à Caixa. Tenho conhecimento disso.
A frase que a Sra. Deputada acaba de ler é esclarecedora. O que diz é que a informação pública mais a autorização que o acionista deu para dar informação suplementar permitiu elaborar o plano estratégico. E se essa informação não disse respeito e não há evidência nenhuma de que se tratava de informação sobre clientes e, portanto, coberta pelo sigilo bancário, é a informação que estava coberta pelo segredo de negócio que foi afastada pela decisão do acionista no momento em que, obviamente com o concurso do Conselho de Administração, no momento em que decidiu propiciá-la. Portanto, não há aí nenhuma contradição, temos que distinguir entre segredo de negócio e segredo e sigilo bancário. E são duas coisas completamente diferentes.
Certo, são, é verdade, Sr. Governador. Mas então, porquê é que esta Comissão, volto a perguntar, não tem acesso a essa informação e para esta Comissão, aparentemente, essa será a documentação sigilosa?
Como sabe, e como eu disse na minha intervenção, a informação sobre clientes está coberta pelo sigilo bancário e só pode ser afastada em condições muito claras que estão expressas no regime geral. E por isso mesmo o Banco de Portugal recorreu para o Supremo Tribunal relativamente a um pedido de informação. Relativamente à informação ao modelo de negócio, essa é uma questão que está debaixo do poder do acionista único, que pode, desde que não viole os princípios do sigilo bancário, que pode usar. E por isso mesmo eu disse, quando intervim, que a auditoria independente que pode ser feita não pode comunicar ao acionista factos sobre clientes particulares ou clientes individuais, porque nesse caso está a violar o sigilo bancário. Pode comunicar factos agregados, e factos agregados, isso está dentro da legitimidade e faz parte da informação de gestão.
Uma última pergunta, Sr. Presidente. Gostava de lhe perguntar, Sr. Governador, quanto tempo demorou o Sr. Dr. António Domingos a entregar a lista completa do Conselho de Administração para a supervisão poder acelerar o fit and proper, o processo de idoneidade? E gostava de perceber que se demorou muito, se de facto demorou muito tempo, e se o Banco de Portugal pediu a entrega destes nomes, e se por quanto tempo é que demorou?
Como resulta da minha intervenção, demorou 4 semanas. Pelos padrões normais do Mecanismo Único de Supervisão, é um tempo recorde, e que é um tempo recorde que se justifica pelo facto da Caixa Geral de Depósitos estar dependente da nomeação de uma nova administração há muito tempo. Portanto, o Mecanismo Único de Supervisão, em que se integra o braço de supervisão do Banco de Portugal, envidou os melhores esforços para, em 4 semanas, aprovar a lista de membros do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, porque a entrega foi a 12 de julho, a 22 de julho, perdão, e a aprovação, segundo as minhas contas, foi a 17 de agosto, e durante as férias. Não há provavelmente muitos casos de uma tal celeridade e de uma tal diligência da parte do Mecanismo Único de Supervisão. O que significa que havia uma grande preocupação em assegurar que o novo Conselho de Administração tomava posse, tendo em conta que o anterior Conselho de Administração já tinha cessado funções há bastante tempo e havia sucessivas cartas do Mecanismo Único de Supervisão a alertar para a necessidade da nomeação do novo Conselho de Administração.
Muito obrigado.
Quem está lá fora? Não sabe?
Então eu pedia para fechar a porta, dado que se estão a fazer uns jornalistas lá fora alguma reportagem, por lado do barulho que estão a incomodar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Governador do Banco de Portugal, a sua equipa, agradecer também os seus esclarecimentos a esta Comissão de Inquérito. Comissão de Inquérito que, apesar de ainda ir na sua segunda audição, parecer reforçar a ideia de que o PCP tem vindo a afirmar desde o início, de que é apenas um expediente para que o PSD e o CDS continuem a alimentar o folhetim da Caixa Geral de Depósitos que tentaram criar desde o princípio, porque quanto mais reunimos e quanto mais audições temos, mais verificamos que matéria de facto que justifica uma comissão de inquérito em torno da nomeação de António Domingos e da sua demissão é muito curta. Aliás, é cada vez mais difícil justificar a existência desta comissão de inquérito, e os portugueses já perceberam que não passa mesmo disso, num expediente que o PSD e o CDS encontraram para prolongar a novela que tentaram criar em torno da Caixa Geral de Depósitos, com vários objetivos, entre os quais fragilizar a Caixa, mas também fragilizar a atual solução que na Assembleia da República também dá corpo a uma solução política, com o qual o PSD e o CDS ainda não conseguiram conviver. Senhor Governador, estas questões, claro, não são apenas uma consideração prévia e não da nossa parte, apenas comentará sem entender. Mas sobre o papel do Banco de Portugal numa nomeação de um administrador, é sempre, enfim, muito reduzido, tendo em conta que se coloca no patamar da avaliação da idoneidade, do cumprimento dos requisitos para o desempenho da função, sendo que a supervisão bancária olha muito mais para rácios do que propriamente para processos de convites dirigidos a banqueiros. De qualquer das formas, há um papel importante, ainda assim, na supervisão, relativamente aos protagonistas do sistema financeiro e aos banqueiros. E, infelizmente, nós já vimos que o Banco de Portugal, em muitos casos, tardou a reavaliar idoneidades, ou que tardou a retirar consequências de factos que conhecia, mas sobre os quais não agiu a devido tempo, e isso teve custos e isso provocou desequilíbrios no sistema financeiro. o Sr. Governador dir-nos há aqui uma intervenção mais intempestiva, talvez tivesse tido custos ainda maiores. Enfim, é um exercício contrafactual que será difícil de provar e, portanto, ficaremos sempre por esta discussão, mas, ainda assim, a arma da avaliação da idoneidade é um importante instrumento do Banco de Portugal no que toca à supervisão. E, portanto, eu pergunto-lhe se António Domingues era já administrador e banqueiro, portanto, gozava de um estatuto de idoneidade que lhe permitia exercer essas funções, aliás, as mais elevadas funções num banco privado. Portanto, houve alguma reavaliação no momento em que é colocado, em que o Banco de Portugal tem conhecimento do convite e carece de produzir parecer para a aceitação daquela nova condição para António Domingues, ou limitou-se o Banco de Portugal, portanto, a reconhecer que se havia idoneidade para desempenhar a tarefa no banco privado, haveria também no banco público?
A avaliação de idoneidade, em primeiro lugar, não é uma tarefa do Banco de Portugal, é uma tarefa do mecanismo único de supervisão, dentro do qual se integra o ramo de supervisão do Banco de Portugal. Segundo, o processo de avaliação de idoneidade é igual para todos os indigitados que são objeto de comunicação formal ao Banco de Portugal, dado que é aí que se situa a porta de entrada, independentemente do currículo anterior. Obviamente que o que se vai recuperar, exatamente, é o currículo anterior. Mas não basta ter um currículo, é preciso que tenha adequação à função. Vamos imaginar que a pessoa tem um grande currículo, mas tem pouca disponibilidade. Vamos imaginar que a pessoa tem um grande currículo, mas tem um nível de acumulação que ultrapassa aquilo que a lei permite e não está disponível de abdicar outras funções. Tudo isso é objeto de verificação. E contrariamente à percepção de que é uma formalidade, não é uma formalidade, é um... Eu sei. É um momento muito importante da aceitação do membro do Conselho de Administração, é um momento muito importante para o início de exercício de funções e só depois de reconhecida a idoneidade é que se pode autorizar um Conselho. Portanto, não há qualquer dúvida que o processo de avaliação da idoneidade constitui hoje muito mais do que o reconhecimento de que se trata de uma pessoa com experiência ou o reconhecimento de que se trata de uma pessoa que tem um patrocínio do acionista. Não basta. Muito longe disso, os requisitos são exigentes e o diálogo é um diálogo exigente. É evidente que tudo está dimensionado à natureza da instituição e à dimensão da instituição. Não se vai aplicar as mesmas exigências a uma caixa agrícola e à Caixa Geral de Depósitos. Agora, o que lhe posso dizer é que o processo por que passa um Conselho de Administração de uma caixa agrícola é exatamente igual ao que passa à Caixa Geral de Depósitos, tendo, no entanto, em conta que o princípio da adequação aí funciona e, portanto, temos que ver se há uma adequação entre o perfil, as competências e a experiência e aquilo que se pretende. Noutras questões, por exemplo, aí a lei é decisiva, nomeadamente em matéria de tempo disponível para exercício de funções, mesmo que sejam não executivas, e, em segundo lugar, de acumulação de cargos. A acumulação de cargos e tempo disponível não é a mesma coisa, porque podem acumular muitos cargos e não perder muito tempo com nenhum deles. Portanto, é preciso ter tempo disponível e não acumular mais do que o número de cargos que está previsto na lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Governador do Banco de Portugal, portanto, confirma que houve uma avaliação para a tarefa concreta, mas também confirma que a avaliação da idoneidade é um processo contínuo e o Banco de Portugal está atualizando permanentemente a sua avaliação da idoneidade sobre cada um dos gestores bancários que gozam desse estatuto para desempenhar as suas funções.
E o processo da reavaliação da idoneidade também é um processo que está legalmente enquadrado e, portanto, desde que os critérios legais de reavaliação de idoneidade estejam preenchidos, o Banco de Portugal desencadeia o respectivo processo, sem qualquer parte para isso sobre a conclusão, o resultado, a conclusão, isto é, o tipo de resultado que vai atingir no final do exame.
Portanto, a determinada altura, no desempenho de um mandato de administrador, havendo factos que se revelam, apesar de não estar em curso uma avaliação da idoneidade, contarão para o trabalho do Banco de Portugal e, eventualmente, para uma reavaliação.
Para já ficam registados na respectiva ficha de... ou no respectivo...
Uma bolinha preta na caderneta, não é?
Não, fica um facto... E, em segundo lugar, depois temos que ver se a gravidade e a natureza das questões suscita um problema de reavaliação. E depois a reavaliação está sujeita a um enquadramento legal e o Banco de Portugal é obrigado a respeitar o princípio da legalidade e as salvaguardas e proteções dadas a quem é submetido a um processo de reavaliação funcionam e normalmente funcionam no sentido de dilatar ou atrasar o processo de reavaliação.
Então, não levanta nenhuma dúvida para o Banco de Portugal sobre a idoneidade dos banqueiros o facto de dois banqueiros portugueses, curiosamente colegas do mesmo banco, terem andado em praça pública, principalmente um deles, António Lobo Xavier, a assumir publicamente que teve acesso a documentos sobre a Caixa Geral de Depósitos, sendo administrador de outro banco, documentos sigilosos, a admiti-lo em público, e descrever inclusivamente, supostamente, o conteúdo dessa troca de correspondência. Troca de correspondência é essa que agrega o plano ou parte do plano industrial da Caixa Geral de Depósitos. Eu pergunto se a CMVM alguma vez contactou o Banco de Portugal para obter esclarecimentos sobre eventual posse de informação privilegiada por parte de um banqueiro de um banco privado sobre o banco público, tendo em conta que aquilo que foi dito e afirmado publicamente é que Lobo Xavier, administrador do BPI, tinha visto e tinha conhecimento de um conjunto as palavras foram uma profícua troca de correspondência, se não estou em erro, foi assim que admitiu ter tido conhecimento, de uma profícua troca de correspondência entre o Ministério das Finanças, a Caixa Geral de Depósitos e António Domingues. E eu pergunto se o Banco de Portugal investigou ou se o Banco de Portugal pondera investigar a idoneidade dos dois banqueiros envolvidos, portanto, a fonte e aquele que diz ter visto os documentos e que o divulgou na televisão.
Primeiro, é preciso saber a que título e com que legitimidade alguém tem acesso à informação. Segundo, é preciso saber que informação é que era e, como eu lhe disse, é preciso distinguir entre segredo de negócio e sigilo bancário. Em segredo de negócio, se havia alguma infração, e não me consta que tenha havido qualquer reclamação, ela teria que vir do lado da entidade que disponibilizou a informação, ou seja, o acionista, relativamente à pessoa que foi beneficiário dessa informação e destinatário dessa informação. Se entendesse que essa informação tinha sido partilhada de forma ilegítima, dele-lhe-ia ter dito. Não se trata, insisto, de informação referente ao sigilo bancário. A informação ao sigilo bancário é informação sobre clientes particulares. Se houver informação sobre clientes particulares, estamos num capítulo completamente diferente, que é o artigo 80º, se não me engano, do RGIC. Estando aqui no domínio do segredo de negócio, é uma matéria que está contemplada no RGIC, mas, sobretudo, que está contemplada pelo Código das Sociedades Comerciais e é nesse capítulo que tem que ser avaliada. Tratando-se de um bom jurista, certamente que não cometeria uma irregularidade dessa natureza.
Então, a fiscalização de posse de informação privilegiada, no caso do segredo comercial, caberia à CMVM?
Vamos lá ver. Em primeiro lugar, temos que ver o seguinte. O acesso a essa informação é dado através de uma entidade que é uma entidade que tem legitimidade para permitir o acesso a essa informação.
Não, nós não sabemos como é que foi dado o acesso, só sabemos que houve acesso.
Se uma entidade se considera penalizada pelo acesso que alguém teve, é a primeira a ter que reclamar. Porque estamos no capítulo do interesse das partes. Eu não sou jurista, mas julgo que estou a interpretar
bem. Sr. Governador, desculpe lá. António Domingos, segundo a história pode parecer, vai para o Banco Público e dá, enfim, disse aqui que não deu, disse aqui que nunca mostrou a ninguém, mas António Lobo Xavier diz que viu. Portanto, tendo em conta que uma parte da correspondência era supostamente por SMS, não há muitas formas. Portanto, apesar da fonte, que era colega no BPI, dizer que nunca mostrou a ninguém, a verdade é que a outra parte diz que ter visto e divulgou inclusivamente o conteúdo. E mais, e disse ter visto a restante troca de documentação, que nós presumimos, pelo menos eu presumo, ser aquela que esta Comissão tem na base, no seu espólio. E, portanto, o que está aqui em causa é que um banqueiro sai de um banco privado, vai ao banco público, partilha a informação com o seu ex-colega do banco privado, manda-lhe o plano de capital da Caixa Geral de Depósitos. Bem, enfim, ou então como é que Lobo Xavier teve acesso? E se está à espera que António Domingues faça queixa de si próprio? Portanto, porque era quem, na altura, presidia à Caixa Geral de Depósitos, na altura em que António Lobo Xavier tem acesso à documentação. Portanto, se António Domingues, a ser verdade que distribuiu os documentos a alguém, e, portanto, ter mentido nesta comissão dizendo que não os distribuiu a ninguém, se os faz chegar à mão de outrem, não se pode esperar que ele próprio faça queixa sobre o facto de outrem ter tido acesso a esses documentos, o que não torna legítima a partilha. Pelo contrário, mostra que a CMVM devia estar atenta porque há um outro banqueiro num banco privado que neste momento pode deter acesso à informação privilegiada. E não depende de queixa, Sr. Governador. O acesso à informação privilegiada e a manipulação de mercado é crime e não depende de ninguém fazer queixa. A CMVM tem o dever de investigar e o Banco de Portugal, tendo conhecimento de uma investigação da CMVM que condene aquela pessoa por informação privilegiada, tem o dever, presumo eu, de reavaliar a idoneidade. Portanto, o que eu lhe pergunto é como é que dois banqueiros que estão envolvidos neste escândalo público, confessado na televisão, não está a ser reavaliada a sua idoneidade. Termino mesmo, fazendo uma outra pergunta sobre as exigências que foram feitas ao acionista. Bem sabemos que as exigências que foram colocadas ao acionista no plano industrial foram principalmente colocadas pela DG Comp e não pelo Banco Central Europeu. Mas eu pergunto-lhe se considera que em algum outro contexto, se esta recapitalização fosse realizada por um privado, se algumas das exigências que foram colocadas pela DG Comp ao Estado português teriam alguma vez sido colocadas a um banco privado? A um acionista privado, peço desculpa.
A sua premissa elimina a própria questão. Porque a partir do momento em que a recapitalização é feita por um privado, não há lugar a escrutínio de ajudas públicas. Portanto, está automaticamente eliminada. Um privado pode fazer o que entender do seu dinheiro, mesmo que esteja a investir numa entidade que tem uma perspectiva de lucro, eu diria, problemática. O Estado, porque isso tem a ver com imperativos de controle das ajudas públicas e porque tem por trás uma presunção de que o critério de decisão não é apenas estritamente económico ou financeiro, é que está sujeito ao escrutínio. É só isso. Relativamente à primeira questão, é muito claro o seguinte: o Governador não vai especular sobre situações que não conhece, sobre acesso à informação e natureza da informação, que não pode qualificar. O que vai dizer, o que lhe diz é aquilo que disse desde o início, que é o seguinte: no que diz respeito ao segredo de negócio, ao segredo comercial, cabe às partes saber se houve ou não alguma violação de interesse. Relativamente à questão do sigilo bancário, trata-se de saber se houve disponibilização de alguma informação relacionada com clientes. Tanto quanto nós conhecemos, não houve, porque o processo foi o processo que eu indiquei, ou seja, o auditor externo recebeu um conjunto de parâmetros para testar a carteira e o que comunicou foi o resultado desse teste. Tudo isto, repare, não é matéria que esteja diretamente em apreciação para o Banco de Portugal, a não ser a partir do momento em que haja uma informação que permite constatar que houve, de facto, uma irregularidade. nós não temos nenhuma constatação de irregularidade, nem temos nenhuma constatação de que as partes interessadas consideraram que houvesse uso indevido de informação relacionada com o segredo comercial. Se tivéssemos, estaríamos aí num outro capítulo que teríamos necessariamente que avaliar. Mas não houve, e portanto, do que não houve, não se pode falar.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Marques Guedes, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Governador e os seus colaboradores que o acompanham. Ao Sr. Governador, eu começo por aqui porque, de facto, aquilo que eu tenho ouvido na última hora é uma enorme atrapalhada relativamente à questão dos conflitos de interesses. Permita-me, com toda a franqueza, que lhe diga. Porque aquilo que tem sido a explicação do Sr. Governador sobre esta matéria é que, desde que as partes se entendam, o regulador supervisor lava as mãos. Isso não é assim, Sr. Governador, com toda a franqueza. O BPI não se sentiu incomodado, a Caixa não se sentiu incomodada, e como não se sentiram nenhum nem outro se sentiram incomodada, podem fazer lá o cartel que entenderem. E onde é que fica a defesa da concorrência, Senhor Governador? Porque isso faz parte, o dever ético e da salvaguarda da concorrência, faz parte do regime. E o Banco de Portugal tem responsabilidades, enquanto regulador e supervisor, tem responsabilidades e não pode ficar a lavar as mãos a dizer as partes não se queixaram, como elas não se queixam, tudo bem. Porque aquilo que já factualmente ficou aqui definido hoje à tarde, pelo Senhor Governador, e agradeço-lhe essas informações, é que o Senhor Governador teve conhecimento próprio, prévio à saída do BPI, do vice-presidente então do BPI, que teve uma reunião em Bruxelas no dia 24 de março com o Daniel Nui, teve uma reunião em 7 de abril com a DG Comp, comunicou ao Sr. Governador que já tinha tido o convite, tinha tido essas reuniões, estava a trabalhar num plano de reestruturação de recapitalização. E só sai do BPI no dia 31 de maio. E não houve nenhuma campainha, nem nenhuma luz vermelha que se tivesse acendido no regulador e no supervisor. Enfim, eu acho isso uma atrapalhada, com toda a franqueza, mas a questão que eu lhe queria colocar, então eu vou-lhe colocar de outra maneira. Já percebemos que houve uma sobreposição temporal de responsabilidades num banco e noutro, a trabalhar para um banco e para a reestruturação de outro, que houve a contratação da McKinsey e do escritório de advogados antes da saída do BPI. O que eu lhe pergunto é, Sr. Governador, o Sr. Governador acha que era possível elaborar e negociar junto das instâncias internacionais que são exigentes, como a gente sabe, um plano de reestruturação e de recapitalização só com base em informações dos jornais?
Não é com base em informação de jornais, é com base em informação publicada pela própria Caixa Geral de Depósitos, incluindo os seus balanços e resultados. Segundo, como sabe, e como eu insisto, a questão que se coloca é que houve um mandato do acionista no sentido de elaborar um determinado plano. Terceiro, houve o conhecimento, penso que desde o início, por parte do banco onde trabalhava o Sr. António Domingos, que esse mandato existia. Se entendesse que estavam em causa interesses próprios relacionados com o segredo comercial, ou se tivesse tido transmitido segredo comercial do BPI, aí colocava-se a questão de oposição e cabia-lhe supor-se. Não temos conhecimento que tenha havido alguma oposição. Por último, a avaliação desta questão não cabe ao Banco de Portugal, cabe ao Mecanismo Único de Supervisão, e no que me toca, eu estou perfeitamente confortável, porque não tive nenhuma conversa com esta matéria, sobre esta matéria, plano estratégico ou a matéria relacionada com a elaboração e a discussão com a DG Concorrência, antes da cessação de vínculo do doutor do Dr. António Domingos com a sua anterior entidade, e também convém dizer o acompanhamento que fizemos depois foi o acompanhamento próprio de quem faz parte do braço de supervisão do Mecanismo Único de Supervisão. Não penso que se possa confundir segredo comercial com sigilo bancário. E não penso também que caiba ao Banco de Portugal, neste momento, estar a decidir sobre matérias de concorrência. Para isso, há uma autoridade de concorrência que poderia, eventualmente, suscitar questões. Não estou a ver que possa suscitar questões a partir do momento em que não há demonstração de que resultou dali qualquer conluio em prejuízo do mercado. Mas isso não é a mim que me cabe fazer teorizar, já me basta ser governador, ser autoridade da concorrência, agora dispenso, porque é um outro capítulo completamente diferente deste de que eu me ocupo.
Sr. Governador, peço desculpa, não respondeu à minha questão. Acha que era possível elaborar um plano de reestruturação só com base no balanço e contas e o relatório e contas que são publicados?
A questão é muito simples. Se eu tomo um benchmark, ou tomo uma referência em matéria de eficiência, se eu tomo uma referência em matéria de rede de balcões, se eu tomo uma referência em matéria de, por exemplo, de provisionamento, eu posso estabelecer a distância entre aquilo que é o balanço atual de uma instituição e aquilo que é o balanço desejável. Aliás, é esse o processo que seguem normalmente as agências de rating quando fazem o rating de uma instituição. Depois, se eu quero ir um pouco mais longe e quero avaliar as necessidades de capital, tenho necessidade que o acionista me dê conta, porque ele tem a legitimidade para isso, de qual é, segundo os meus parâmetros, as necessidades de capital. E desde que eu não viole o sigilo bancário e desde que alguém que está legitimamente habilitado a ter acesso a essa informação produza essa informação, ele tem a possibilidade de o fazer. O que não pode é trabalhar com dados que estão a coberto do sigilo bancário, nem os pode transmitir externamente, pela mesma razão que eu expliquei que a auditoria independente não pode ultrapassar determinados limites em termos de acesso à informação e disponibilização da informação.
Portanto, depreendo da sua palavra que, independentemente de não poder disponibilizar depois publicamente, teve que ter tido acesso a essa informação?
Não, eu não disse que teve que ter acesso à informação. Teve que ter acesso a uma estimativa de quais são os resultados da aplicação de determinados parâmetros a uma determinada carteira. Simplesmente isso é tão agregado que resulta daí uma impossibilidade total de discriminação da informação subjacente.
Não estou a dizer o contrário, mas estou a dizer essa informação é a informação que não consta do relatório de contas.
Admito, porque não fomos informados sobre isso, mas admito que a entidade que é auditor externo possa ter sido solicitada a produzir informação sobre a aplicação de determinados parâmetros. Se o fez e se não divulgou a informação de base que resulta dessa aplicação, não há senão uma questão de segredo de negócio e isto está coberto do mandato que foi atribuído pelo acionista único e que seguramente o Conselho de Administração seguiu.
Estou esclarecido naquilo que é possível. Sr. Governador, o Banco de Portugal foi consultado sobre a alteração que o Governo pretendia fazer à legislação, retirando as instituições de crédito públicas do Estatuto de Gestor Público?
Como tive a ocasião de dizer, não foi consultado e nem foi informado. Nem tinha que ser, porque se tratava de uma matéria contratual entre as duas partes. Quem ia entrar ao serviço nas funções e quem pretendia contratar. Chama a atenção, em nome da completude da minha resposta, que desde há mais de um ano o Mecanismo Único de Supervisão insistia que a Caixa de Depósitos precisava de ter políticas remuneratórias que permitissem atrair quadros adequados para prosseguir uma política de relançamento. E fez sentir isso junto do acionista, tal como fez sentir isso junto do anterior Conselho de Administração. Evidente que o destinatário desta prescrição não era totalmente o Conselho de Administração, dado que o Conselho de Administração tinha limites em termos de política remuneratória que resultavam do facto da Caixa Geral de Depósitos ter beneficiado um processo de capitalização através de cocos, e o acionista também estava condicionado pela mesma razão, estava basicamente a ser informado que um plano estratégico tem que contemplar uma capacidade da Caixa de atrair os melhores, tanto em termos de administração como em termos de quadros propriamente ditos. e isso consta de cartas sucessivas que o Mecanismo Único de Supervisão, não o Banco de Portugal, porque isso é uma competência do Mecanismo Único de Supervisão, endereçou. E endereçou em janeiro de 2016, julgo que mesmo antes de janeiro de 2016 era uma constante. Todavia, o quadro a que estava sujeito à Caixa de Depósitos, por força do processo de capitalização, limitava em matéria de remunerações e limitava, obviamente, a atratividade em termos de quadros. Mas essa foi uma preocupação constante do Mecanismo Único de Supervisão. Nós, como fazemos parte do Mecanismo Único de Supervisão, é uma preocupação constante do supervisor, que era dotar a Caixa com condições de atração de quadros de que carecia. E atração e retenção dos quadros de que carecia. E há áreas, apesar de haver hoje uma redução significativa dos quadros dos bancos, há áreas hoje ainda, onde ainda há escassez, nomeadamente nas áreas de gestão e controle de risco, nas áreas de compliance, nas áreas de auditoria interna, todas as áreas que, no fundo, falharam durante a grande crise.
Não sei porque é que o Sr. Governador falou na questão remuneratória, porque a questão remuneratória, para mim, não releva nada aqui. E sabemos hoje que não foi para a alteração legislativa que o ordenado do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, com a legislação anterior, podia ser rigorosamente o mesmo que está a ser pago atualmente. E, portanto, não foi essa a razão da alteração da legislação. Relativamente ao plano de reestruturação de recapitalização, o plano industrial, eu perguntava ao Sr. Governador, já aqui nos explicou os mecanismos da estrutura que existe de responsabilidade e de competências a nível europeu. O que eu perguntava era quem dentro do Banco de Portugal, então, é que faz esse acompanhamento, quem é que é mandatado e quem é que faz parte desse Supervisory Board junto do Mecanismo de Supervisão.
O membro do Conselho de Administração responsável pela supervisão prudencial, microprudencial, é membro do Supervisory Board, do Conselho de Supervisores. Até março do ano passado tinha sido o Dr. António Varela, depois de junho do ano passado, 2016, passou a ser a professora Elisa Ferreira, e houve ali 2 meses em que eu tive que acumular também essa função, dado que era uma função que não tinha atribuição a nível de Conselho. Portanto, durante 2 meses fui membro do Conselho Supervisory Board, sendo simultaneamente membro do Conselho de Governadores, que controla o Supervisory Board. Portanto, eu era membro do órgão que me controlava.
Portanto, foi com a doutora Elisa Ferreira que a negociação, quer dizer, foi o agente português que participou na negociação junto das autoridades europeias.
O papel do membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que neste caso era a professora Elisa Ferreira, foi muito mais o de ajustar um lado e outro, no sentido de termos rapidamente um Conselho de Administração operacional. Lembrem-se do seguinte: estávamos há meses à espera que o Conselho de Administração fosse nomeado. Estávamos debaixo de uma grande pressão do Mecanismo Único de Supervisão, que é uma pressão, permitam uma expressão e entre aspas cega, que poderia ter efeitos colaterais indesejáveis. E, portanto, era muito importante que chegássemos ao final do ano com este problema resolvido. Tanto quanto sabíamos, além disso, que a Caixa precisava de um reforço de capital, de uma dimensão que seria função das imparidades registadas, mas mesmo com um nível de imparidades baixo, iria ficar abaixo...
Sr. Governador, já lá vou relativamente a esta questão da recapitalização. Já percebi que, portanto, a pessoa que acompanhou diretamente o processo com competências próprias é a vice-presidente, a professora Elisa Ferreira. Quanto à questão começando pela reestruturação, quando é que foi presente ou quando é que foi informado o Banco de Portugal sobre o projeto de alteração de estatutos da Caixa, nomeadamente em matéria de governance?
Posso dizer que foi em julho, julgo que foi em julho, mas dir-lhe-ei a data certa porque não quero estar de forma nenhuma. Não quero. Dia 7 de junho. O Dr. António Domingos remeteu informalmente um projeto de alteração de estatutos, informalmente, e depois, posteriormente, esse projeto, a 2 de agosto, deu a entrada formalmente o mesmo pedido. O que significa que entre o período que vai de 7 de junho ao dia 2 de agosto, houve conversas entre a área de supervisão do Banco de Portugal e do Mecanismo Único de Supervisão em torno da proposta e da adequação de proposta àquilo que era o modelo preconizado pelo Mecanismo Único de Supervisão.
Sr. Governador, já sabemos que a decisão não é do Banco de Portugal, mas qual é que foi a opinião do Banco de Portugal relativamente a essa alteração, nomeadamente no que diz respeito ao modelo de governance?
A questão é simples. O modelo de governance da Caixa, até essa data, era o chamado modelo de governance anglo-saxónico. Foi proposto um modelo de governance latino e o Banco de Portugal tentou e conseguiu assegurar que o modelo latino não ia informar das dificuldades que resultavam do facto do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas ficar fora da vida interna do banco, da Caixa. O que significa que reservou a sua opinião até à apresentação dos regulamentos de funcionamento interno para se assegurar que, embora estivéssemos num modelo latino, com segregação ou externalização do órgão, o órgão iria funcionar como se fosse um modelo anglo-saxónico, que é onde estamos hoje e, segundo as informações que eu tenho, o modelo funciona como se fosse um modelo anglo-saxónico, muito embora o órgão tenha uma autonomia em termos de órgãos societários.
Independentemente da forma diplomática como procurou dar uma resposta, o que eu retiro das suas palavras é que não concordou e, portanto, fez tudo para se assegurar de que a coisa não era exatamente como estava a ser proposto.
O Mecanismo Único de Supervisão tem uma preferência mas não é um imperativo, tem uma preferência pelo modelo anglo-saxónico, em que o Conselho de Auditoria é composto por membros do Conselho de Administração que acompanham a vida interna da instituição e dessa forma têm um poder de fiscalização adicional. No entanto, o que tentou assegurar o Banco de Portugal e o Mecanismo Único de Supervisão foi que se alcançasse os mesmos objetivos, embora através do modelo latino. Gostava de realçar o seguinte: isto passou-se em 2016, à altura em que esta competência era uma competência do Banco de Portugal. Hoje, esta competência é uma competência do Mecanismo Único de Supervisão, por razões que têm a ver com a criação de um princípio de um level playing field à escala europeia em matéria de modelos de governance. Mas o modelo que está é um modelo latino com regulamentos que lhe permitem funcionar como se fosse um modelo anglo-saxónico.
Passando agora para a questão da recapitalização, Sr. Governador. Antes de 2016, portanto até ao final de 2015, o Banco de Portugal entendia ou não que havia um insuficiente reconhecimento de imparidades que determinasse a urgência na necessidade de provisões e de recapitalização da Caixa?
Não. Claro, se houvesse uma insuficiência de imparidades, obviamente o supervisor já tinha atuado no sentido de obrigar a reconhecê-las. As imparidades estavam reconhecidas pelo nível que era aceitável de acordo com as regras contabilísticas e eram reconhecidas pelo auditor externo. Como eu disse, nada impede a instituição de ser...
Governador, já lá vou. Portanto, em março de 2016, como é que o Banco de Portugal, então, viu a afirmação do Governo que a Caixa Geral de Depósitos tinha um buraco superior a 3 mil milhões de euros e, de seguida, passou a defender uma necessidade imperiosa de recapitalização da ordem dos 5 mil milhões de euros?
Em primeiro lugar, eu julgo que a afirmação foi objeto depois de uma retificação, portanto eu não iria pronunciar-me sobre a afirmação. Iria-me pronunciar sobre o número. E o número é o seguinte: as necessidades de recapitalização são função da ambição de absorção dos NPLs, dos non-performing loans, e essa ambição é função da rapidez com que se quer eliminar do balanço. São função também dos resultados transitados. E a verdade é que a Caixa iria continuar a registar imparidades adicionais, porque com o tempo os ativos, se não forem recuperados, perdem valor e isso é a regra contabilística. Além disso, a Caixa tinha um problema que era o reembolso dos cocos. E, portanto, a Caixa tinha que reembolsar os cocos, a Caixa tinha que cobrir a insuficiência de capital que resultava da absorção do reconhecimento de imparidades pelo método que tinha seguido até então, e, além disso, tinha que satisfazer as exigências de capital adicional que resultavam do facto do supervisor ser mais exigente em termos de rácios de capital.
Esse Sr. Governador, desculpe interromper, quando disse o método seguido até então, estamos a falar da avaliação, os critérios de avaliação das imparidades, do reconhecimento de imparidades, estamos a falar daquilo que comumente é conhecido como ongoing concern, portanto, numa lógica de continuidade.
Exato.
E o que o Sr. Governador me está a dizer é que depende apenas do acionista, em qualquer momento, do próprio banco, mudar esse critério e passar a olhar numa lógica de liquidação. E isso necessariamente vai dar um reconhecimento diferente de imparidades.
É verdade e mais. Quando se faz essa mudança, fica-se prisioneiro dessa mudança para o futuro, que eu não posso saltitar de um método para o outro conforme me dá...
Essa mudança necessariamente é sempre aplaudida pelo supervisor, porque quanto mais dinheiro for metido no banco, mais sólido o banco fica.
Por isso é que o supervisor estabelece o mínimo, e o mínimo é a aplicação das regras contabilísticas depois de escrutinadas pelo auditor externo.
O caso só muda de figura, Sr. Governador, quando isto é utilizado publicamente como pretexto para a necessidade imperiosa de haver uma alteração da administração e de haver uma determinada administração e haver a aprovação de um plano de recapitalização. E mais, quando é colocado na opinião pública a ideia de que, se isto não for feito assim, haverá lugar à resolução. E eu pergunto, o Sr. Governador tem o seu papel, enquanto Governador do Banco de Portugal, é o assento no Conselho de Governadores. Alguma vez no Conselho de Governadores foi abordado o problema da Caixa Geral de Depósitos agitando-se um cenário de resolução?
Felizmente não, senão tinha dores de cabeça adicionais.
Bom, voltando então à questão dos critérios. Num cenário de crescimento, porque em 2016 estávamos em crescimento, embora com alguma retração relativamente a 2015, mas ainda assim estávamos em crescimento. Faz sentido, em abstrato, Sr. Governador, faz sentido num cenário destes, em que a economia continua com crescimento, embora com uma pequena retração, faz sentido alterar-se o critério e justifica-se que se passe para uma lógica de liquidação na avaliação das imparidades e com write-off de ativos créditos?
Do seu ponto de vista, Sr. Deputado, tudo depende da disponibilidade do acionista para colocar o capital.
Pois, o acionista é o contribuinte, portanto, a nossa disponibilidade é infinita, não é?
Facilita bastante a gestão futura e, obviamente, facilita bastante o rating da instituição. Portanto, há vantagens. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito claro. Qual é uma vantagem imediata de uma... De uma abordagem de liquidação de Gona Concern em matéria de imagem de uma instituição? Primeiro, a rentabilidade melhora, por contrapartida de um consumo de capital no presente, e em segundo lugar, o rating também melhora, por contrapartida dessa situação. Se for um banco privado, o acionista tem que fazer um cálculo que é: eu vou gastar agora e vou recuperar depois em termos de upside do título, de interesse de outros investidores entrarem. Sendo um acionista público, a única questão que se coloca é outra. É saber, eu tenho interesse ou não ter uma instituição financeira com um rating superior ao que tem, com um valor eliminado, e quanto me custa? A questão é, quanto é que me custa atingir este objetivo? Justifica-se este objetivo? É tipicamente um problema de economistas de public choice. Escolhe-se em função, não há aqui uma questão, não há aqui uma questão de, eu diria, de certo ou errado. Há uma questão de opções, e eu acho que o que é legítimo, e mesmo para resolver o problema do nosso sistema financeiro, é legítimo considerar o seguinte: os ativos problemáticos são o que são. o problema que se coloca já não é se os ativos problemáticos são de X ou de Y, porque são aquele montante. A questão que se coloca hoje é como é que nós queremos absorver o problema e se temos condições para absorver o problema. Se tivermos condições para absorver o problema, temos que ser capazes de dizer que o problema tem a ver com concessão de crédito no passado e não houve um problema que se criou ou um problema que desapareceu. Houve um problema que foi atacado de uma forma diferente daquela que podia ter sido, se a alternativa fosse diferente. Eu posso ter uma situação em que vou absorver as perdas ao longo do tempo com os lucros que vou gerando e fico numa situação de marcar passo. Posso ter uma situação em que eu absorvo as perdas muito rapidamente, mas para isso vou consumir capital, consumir energia que, obviamente, tem um custo adicional.
Neste caso, o contribuinte paga, portanto, era indiferente para o Governo, como se percebeu. O que eu lhe pergunto, Sr. Governador, é que, enquanto regulador e supervisor do sistema bancário, que implicações é que uma atitude deste tipo pode ter para os restantes bancos?
Pode ter, e essa é uma questão que merece reflexão, pode ter efeitos em termos de efeito colateral negativo, efeitos de danos colaterais negativos, que se, por acaso, uma instituição resolve fazer um write-off de uma dada empresa e, dessa forma, altera completamente o ciclo de reestruturação de créditos dessa mesma empresa. Eu julgo e espero que, tendo a Caixa Geral de Depósitos sido municiada para disparar com uma intensidade de fogo superior àquela que seria previsível, que não faça dessa intensidade de fogo, não crie para essa via um dano colateral pela forma como trata os créditos e os credores, porque senão gera um fenómeno de reconhecimento de perdas adicionais noutras instituições. Portanto, é uma lógica, se eu digo a alguém, faça o write-off da sua dívida, o outro credor que está ao lado tem um problema de acompanhamento ou não acompanhamento e justificação porque é que não acompanha. É daí que eu tenha sempre defendido, e portanto estou à vontade, que as soluções para crédito mal parado deviam ser soluções sistémicas, exatamente para mitigar os problemas resultantes de efeitos colaterais. Não foi possível por razões que têm a ver fundamentalmente com o enquadramento europeu, mas era a solução que minimizava os efeitos colaterais de qualquer solução. Qualquer solução que seja uma solução de natureza instituição a instituição, que seja natureza individual de uma instituição, tem sempre o risco de gerar efeitos colaterais negativos. E é bom que as instituições falem entre si para mitigar, controlar e não criar depois efeitos de segunda ordem e de terceira ordem que resultam do encadeamento destes efeitos negativos.
Sr. Governador, é óbvio então que, por essas todas as razões que acabou de explicar, é que o Banco de Portugal também nunca se reviu no pretexto utilizado pelo Governo para dizer que esta operação era fundamental, porque se não corria-se o risco da resolução. A prova que não era fundamental é que isto foi esgrimido em março do ano que vem e a recapitalização só acontece em março deste ano, demorou mais que um ano. Durante este período o Banco de Portugal nunca esteve preocupado com a urgência, pois não?
Eu não posso falar de um ator que é importante neste processo e que não está aqui presente, nem eu, nem a meu interlocutor, que é a DG Concorrência. Eu não posso falar porque esse terá tido o seu raciocínio e terá colocado as suas condições, e eu não sei quais condições foi, nem que raciocínio desenvolveu.
Mas esse, Sr. Governador, urgência nunca teve, porque só em março de 2017 é que deu luz verde. Ah,
o que eu diria é o seguinte, e isto para que fique claro, de um ponto de vista de supervisão, as imparidades reconhecidas em 2015 estavam corretas. De um ponto de vista de supervisão, as imparidades reconhecidas em 2016 são corretas, tendo em conta o grau de liberdade que tem a instituição para reconhecer. Terceiro, quando se muda de critério, naturalmente isso afeta a relação entre a instituição financeira e os seus clientes, e afetando a relação entre a instituição financeira e os seus clientes, afeta outras instituições por efeito sistémico.
A questão da auditoria, Sr. Governador, já aqui se referiu a ela,
O que eu lhe perguntava era, o Dr. António Domingos disse aqui que sugeriu e teve o aval do Sr. Ministro das Finanças para pedir ao Banco de Portugal para ser o Banco de Portugal a coordenar essa auditoria, mas que o Banco de Portugal não concordou. Eu pergunto-lhe, foi assim que se passou e porquê?
A resposta do Banco de Portugal ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos é autoexplicativa. O Banco de Portugal explicou que o instrumento auditoria especial não era adequado para aquilo que se pretendia perseguir e, além do mais, hoje já não poderia ser desencadeado pelo Banco de Portugal, porque se tratava de uma instituição significativa que, para este efeito, está dependente de um mecanismo único de supervisão. Em terceiro lugar, e entre nós, o mecanismo único de supervisão, se quisesse utilizar este instrumento, se houvesse justificação para utilizar, ainda tinha que aceitar fazer uso de uma prerrogativa que existe no quadro legal português e que não está replicada no Regulamento do Mecanismo Único de Supervisão. Pode fazê-lo porque a legislação portuguesa é subsumida pelo Mecanismo Único de Supervisão, mas é subsumida como uma idiosincrasia dentro do quadro da supervisão e pode fazê-lo. Se um dia o mecanismo de supervisão disser aqui uma anomalia e eu vou usar a legislação portuguesa para auditar esta anomalia, pode fazê-lo, embora não esteja no seu regulamento este mecanismo. Mas é uma legitimidade que tem, que é absorver todo o quadro jurídico nacional, o acervo nacional, dentro do quadro jurídico europeu, dentro da limitação que resulta da territorialidade dessa mesma lei.
Portanto, Sr. Governador, quem contratou, depois dessa recusa do Banco Portugal, quem contratou o Ernst & Young e quem definiu o caderno de encargos para essa auditoria é a administração da Caixa e é o acionista Estado.
Eu julgo, aliás, que isso mesmo foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças.
Portanto, quanto à independência, estamos conversados.
Essa é uma questão que se coloca ao nível...
Eu percebo que não é consigo. Uma última questão, Sr. Presidente, peço desculpa, uma última questão mesmo, relativamente à saída. O Sr. Governador disse aqui há pouco, quando interrogado pelo Sr. Deputado Salveiro do PCP, que tomou conhecimento apenas da saída quando ela se tornou pública. O que eu lhe pergunto é se conheceu as razões dessa saída e se o Banco de Portugal, enquanto supervisor e regulador, quando há um abandono precoce e inopinado de um CEO de um banco com importância da Caixa Geral de Depósitos, se não se preocupa em saber porquê. Se lhe é indiferente saber porquê, saber as razões dessa saída.
A carta que foi remetida ao Banco de Portugal pela Caixa Geral de Depósitos, que acompanhava a carta que tinha sido enviada pelo Sr. Dr. António Domingos para o Presidente do Conselho Fiscal, dizia que o debate público se tinha travado em torno da questão das condições de contratação, lhe tinham retirado as condições para cumprir de forma plena as obrigações e assumir as responsabilidades que decorrem da aceitação daquele convite. Considero assim que não posso continuar a exercer as funções. Como é natural, esta saída apoia-se em matéria que não é, diria que não tem a ver com a condução da instituição, tem a ver com a relação contratual com o acionista. Se o Dr. António Domingos nos tivesse escrito uma carta a dizer eu saio porque encontrei uma situação diferente daquela que esperava, então nós tínhamos que o chamar e dizer: explique-nos lá o que é que encontrou. Não podemos é entrar na discussão das condições contratuais entre ele e o acionista, porque é matéria que não é do foro do Banco de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Governador. Segunda ronda, 5 minutos, pedia é corridos e depois o Sr. Governador no final responde. Não, combinou-se que responda cada um dos grupos parlamentares per si.
Muito obrigado.
Pedir o máximo agora de rigor também nos tais 5 minutos todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo, Sr. Governador, mais uma vez, e à restante equipa. Sr. Governador, no essencial, e nós estivemos a ouvi-lo nesta audição, nós estamos numa comissão de inquérito que diz respeito à nomeação e à admissão da administração do Dr. António Domingos.
A primeira questão, que é evidente, é que foram as entidades europeias que avaliaram e apreciaram da idoneidade do Dr. António Domingos. Não foi o Banco de Portugal, de per si. A Caixa Geral de Depósitos é uma entidade dita significativa e, por isso, está no âmbito das entidades europeias avaliar da sua idoneidade. E foi nessa sede, e não no Banco de Portugal, que foi avaliada, então, a idoneidade para que o Sr. Dr. António Domingos fosse, então, Presidente do Conselho de Administração, em primeira instância, da Caixa Geral de Depósitos. Dito isto, há uma segunda dimensão, e a segunda dimensão diz respeito à admissão e àquilo que poderá ter levado à admissão. Bem, quanto à admissão, o Sr. Governador já nos disse aqui, mas pode mais uma vez confirmar, que no que diz respeito a alterações ao Estatuto de Gestor Público, ou a outra lei que diga respeito às necessidades de declaração por parte de entidades públicas, ou de administradores de entidades públicas, o Sr. Governador e o Banco de Portugal nunca foram ouvidos. Também já disse aqui que não foi informado, pelo menos oficialmente, de nenhuma alteração necessária ao regime geral das instituições de crédito e dos serviços financeiros. E, portanto, em grande medida, no que diz respeito à arquitetura legislativa que poderá ter levado àquilo que ficou conhecido como um erro de percepção mútuo, o Banco de Portugal não foi parte envolvida. Terceiro, dizer que no que diz respeito às questões em torno da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, eu sei que isto pode fazer até alguma confusão às pessoas que nos seguem lá em casa, mas temos outra Comissão Parlamentar de Inquérito para avaliar, na qual até já ouvimos o Sr. Governador abundantemente, e eu não quero maçá-lo também com isso. Bem sei que nos falta um pouco de tema nesta Comissão de Inquérito, mas tentemos não misturar para ver se conseguimos ter, então, com serenidade, aquilo que são as conclusões fundamentais. E quanto à audição de hoje, nos aspectos determinantes quanto à idoneidade do Dr. António Domingos e nas alterações legislativas necessárias, no quadro daquilo que se sabe que era o processo da Caixa Geral de Depósitos, o Banco de Portugal não foi ouvido ou não foi parte. Há a questão do conflito de interesses. E a questão do conflito de interesses, aí eu gostava de lhe colocar a questão diretamente. Porque o Sr. Governador já respondeu aos diferentes grupos parlamentares, mas a mim parece-me um aspecto interessante. Porque o Dr. António Domingos já disse aqui nesta Comissão de Inquérito, não noutra, nesta, que no que diz respeito à informação que recebeu informação que ele conhecia do mercado, mas que nos diz respeito à Caixa Geral de Depósitos, que dizia respeito ao relatório e contas da entidade. E que mesmo aquela que foi protocolada era informação que diz respeito à generalidade dos relatórios de contas de entidades que estão abrigos do regime geral de instituições de crédito e que, por isso, não teve nenhuma informação privilegiada que o levasse a formar nem opinião, nem a formar aquelas que foram, no fim, as contas que permitiram ter o montante de recapitalização que conhecemos. Por isso a questão é importante que fique clara, que é, e gostava que me respondesse, que é, no quadro do conflito de interesses com aquilo que o Sr. Governador hoje conhece, se em algum momento é seu entendimento que foi ferido o conflito de interesse entre aquele que estava de saída de um banco privado e que passou mais tarde a ser Presidente do Conselho de Administração do Banco Público da Caixa Geral de Depósitos. Por fim, a última pergunta. Sr. Governador, nos meses em que o Dr. António Domingos foi Presidente do Conselho de Administração, a Caixa Geral de Depósitos foi preparando o processo de recapitalização. Diretamente ou através do Mecanismo Único de Supervisão, em alguma circunstância, lhe foi informado o Banco de Portugal de que o valor era excessivo para que a Caixa, com o modelo de negócios que apresentasse, pudesse ter a rendibilidade necessária para que, neste caso, o montante injetado não fosse considerado auxílio de Estado. Porque a questão central é esta. O Sr. Governador falou da Direção-Geral de Concorrência. O Sr. Governador falou, naturalmente, do BCE, do SSM. E a questão que se põe é, se durante este período, já que estamos a avaliar também o desempenho do Dr. António Domingos, durante o período em que foi Presidente do Conselho de Administração, é se teve notícia de alguma vez o valor apresentado ter sido considerado excessivo ou não adequado para prosseguir os fins da atividade económica da Caixa Geral de Depósitos, sabendo nós que esse montante não poderia ser considerado auxílio de Estado ao abrigo daquilo da legislação europeia que está em vigor, sem o qual, ou a partir da qual, aí sim, a liquidação poderia ser uma opção ou a resolução, já que se fosse considerado auxílio de Estado, era nessa circunstância que estaria a Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Governador.
Sr. Deputado Brilhante Dias, eu gostava de dizer o seguinte, a palavra-chave que está aqui é esta palavra informação protocolada. Nós não temos conhecimento de qual foi o conteúdo desta informação protocolada. Segundo, do ponto de vista da análise dos nossos serviços, que não é a análise do Governador, que me imagina, porque não tem tempo para descer a esse pormenor, o cálculo de imparidades que foi feito para elaborar o plano estratégico não é meramente um exercício top-down, tem alguma informação bottom-up. Terceiro, não é ilegítimo fazer um exercício bottom-up se ele resultou da transmissão dos resultados de uma ventilação da carteira aplicando determinados parâmetros. Porquê? Porque não viola o sigilo bancário. Encontra-se dentro daquilo que é informação protocolada, isto é, encontra-se dentro do princípio de que o acionista aceita partilhar informação coberta pelo segredo comercial e é essa informação que serve para elaborar o plano estratégico. Quarto, para além disso, o facto dos valores que foram depois que registados de imparidades não se afastarem, que foram verificados depois pela KPMG como auditor de, digamos, de verificação, não se afastarem dos valores que estavam previstos, significativamente não se afastavam, significa que o trabalho foi feito com muito cuidado e é matéria que merece referência pela positiva. Quinto, se o reconhecimento, se a mudança do critério de constituição de imparidades e provisões era uma decorrência ou não da aceitação do plano estratégico, é uma matéria sobre a qual eu não posso testemunhar, porque não fazia parte do diálogo com a DG Concorrência e, portanto, não tomo parte, muito embora perceba que a DG Concorrência tem uma preocupação de absorção rápida dos non-performing loans e, portanto, não me custe, eu não posso testemunhar, mas não me custa admitir que uma absorção rápida de non-performing loans constasse da forma como o objetivo e o plano estratégico era considerado. Relativamente ao valor do capital, ele é excessivo ou não é excessivo, em função da absorção de capital que eu vou ter através das imparidades. A partir do momento em que eu aceito a alteração do método, a partir do momento em que eu aceito que vou ter 3,2 mil milhões de imparidades, que são cerca de, quando se estava a prever, à partida 380, eu não posso dizer que o que estava antes estava mal, nem posso dizer que o que está depois está mal. Estou a dizer apenas que é uma nova abordagem em termos de gestão e que coexistem instituições diferentes. Não, a questão de ser auxílio de Estado, no meu entender, é... Não, a questão do auxílio de Estado...
Embora ele esteja muito liberal, enquanto a autorregulação funciona.
O que me pode dizer o Sr. Deputado é o seguinte, e isso, esse é o argumento que me poderia invocar, é eu teria que ter a fazer um plano estratégico muito mais agressivo em termos de corte de custos e reposição de rentabilidade se por acaso não tivesse uma absorção tão rápida das imparidades. E, portanto, o que aí faço é uma arbitragem entre consumo de capital no presente e portanto, há aqui uma arbitragem a fazer, mas não pode nem deve ser o supervisor, pela função que exerce, a tomar posição sobre esta matéria. O supervisor apenas pode dizer, o supervisor é como o cronometrista que está na meta a ver chegar os atletas. Não lhe cabe a ele olhar para os acidentes de percurso e dizer aquele maratonista era o que merecia ganhar, mas teve um acidente de percurso. Eu tenho que olhar para os critérios e dizer satisfaz ou não satisfaz os critérios. O maratonista decidiu não se abastecer de água nos últimos 500 metros para tirar vantagem desse facto. Eu não posso deixar de dizer que ele se submeteu a um sacrifício que podia ser fatal. Agora, este é um raciocínio sobre o qual não vale a pena termos discussões fundamentalistas, porque uma estratégia é, por definição, um caminho, e um caminho é, por definição, uma opção. A única coisa que eu acho que é importante evitar é evitar que dizer que para trás era o caos, para a frente é o nirvana, ou que as alternativas não eram possíveis. Não, é uma alternativa possível num dado contexto e que, se eu fosse o responsável pela elaboração do plano estratégico, obviamente gostaria muito de ter, porque me dá muito mais margem de manobra em termos de corrida futura. O acionista tem que avaliar se essa margem de manobra, se esse custo é compensado pelos resultados futuros.
Muito obrigado, Sr. Governador. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não deseja usar a palavra. CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve, só apenas para esclarecer com o Sr. Governador aqui uma questão que, de facto, nos continua a deixar um tanto ou quanto baralhados. O Sr. Governador já disse aqui por diversas vezes que, na opinião do Banco de Portugal, não houve nenhum conflito de interesse. E era essa matéria que eu queria voltar pelo seguinte. Ainda agora, o Sr. Governador respondeu que não conhecia o teor da informação protocolada. E, por isso, a minha pergunta é muito simples. Como é que o Sr. Governador chega à conclusão de que aqui não houve rigorosamente nenhum problema, quando nos diz que não conhece a informação protocolada e, portanto, não sabe se, de facto, essa informação continha ou não matéria de sigilo bancário? Por isso, a nossa pergunta é esta, Sr. Governador: como é que pode ficar descansado e dizer que não houve aqui rigorosa e absolutamente nenhum problema, quando nos diz que desconhece o que contém a informação protocolada e não sabe, portanto, se há ali matéria de sigilo bancário ou não? E por isso parece-nos imprudente esta conclusão de que não houve aqui nenhum problema, quando na verdade o Sr. Governador acaba de nos dizer que não sabe verdadeiramente o que aí está. Muito obrigada.
Não, é muito simples, eu agradeço à Sra. Deputada a observação, mas, como é óbvio, eu falei de informação protocolada relativa ao modelo de negócio e à natureza do negócio, nunca aos clientes, porque a informação protocolada relativa aos clientes nem sequer pode ser objeto de um protocolo. Estaríamos num campo que estaria totalmente fora desta questão.
Também tenho a indicação que o Grupo Parlamentar do PCP não deseja usar da palavra nesta segunda ronda. O PSD também não. Julgo que, por maioria de razão, não desejam a terceira ronda que está prevista. De qualquer maneira, queria agradecer ao Sr. Governador a disponibilidade e as respostas a todas as questões, também aos seus deputados. Amanhã continuamos os nossos trabalhos. Muito obrigado.